Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje a gente tá subindo, feito um foguete, porque foguete não dá, é, gente. Aliás, tem uns que dão, mas esse aqui só sobe. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia. Primeiro eu quero dizer que eu tô tendo que me acostumar com essa galera famosa, né, do meu lado. Tô tendo que perder o nervosismo, pegar a intimidade.
Olha aí.
Olha aí. Tô muito feliz.
Enquanto era só a ralé, né, Maurício? Ela não tinha problema, você percebeu. Não,
mas... eu gostei que a Mary Jo começou a falar isso desde o programa passado, né? Que veio com o Barney. E veio a Raquel.
É.
Agora, Rafael Pimenta, Vitor Camejo, foda-se, né?
Mas o Camejo, foda-se.
Camejo, foda-se. É Vitor Camejo, né?
Vou passar pro segundo assunto que eu quero falar nesse bom dia. Eu tô muito triste, Mal.
Por quê? Pode falar agora.
Que você não me deu parabéns esse final de semana.
Ah, perdão, nossa.
Não vou perdoar, Mal. Tô muito triste.
Me desculpa, Mary Jo, e parabéns, atrasado. Feliz
Raquel, valeu. Eu trabalho com eles há quase 10 anos.
Puta merda, mas isso...
Que tem um clima bom aqui, que bom.
Eu tô arrasada.
Que gostoso, né?
Que clima bom. Tô feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
Não, olha só, o Mal tem um bônus comigo, que quem agrada o filho, agrada você pro resto da vida.
Não, tem sim.
E assim, a minha melhor amiga, que é a Andréia Duboc, também esqueceu, Mal. Só que a Andréia, eu peguei e liguei, falei, olha só,
você esqueceu do meu aniversário, me deu parabéns.
Tô te dando a chance de você ainda me dar feliz aniversário. Ela mandou um japa pra mim.
Era o mínimo.
É que eu tenho um problema, Mary Jo, que seu aniversário caiu num fim de semana. E chega no fim de semana, a minha cabeça, ela desliga completamente.
Relaxa.
Ela entra em blackout. Não faz mais nada.
Fiquei triste, mas já passou.
Desculpa, tá?
Só precisava de abafar no começo desse programa. Vitinho foi maravilhoso, inclusive ele fez um feliz aniversário no grupo, fez homenagem pra mim.
Perfeito.
A mãe do Vitinho me mandou feliz aniversário.
Aí vira tudo, né?
Então vamos, já que estamos falando dele, bom dia pra esse homem perfeito que ainda esquece um aniversário, vi, Dani?
Bom dia, uma máquina de dar parabéns, né? Bom dia, Maurício.
É
bom dia.
A máquina.
Todo mundo, eu tô muito feliz, uma alegria. Tamo decolando, né, Maurício? Lift off, é assim que fala aí na sua turma?
Subindo. Alegria. Pela estratosfera aí. E bom dia, Raquel Real. Eu sou fã dela, adoro os vídeos dela, lá de diabinha, fazendo podcast sozinha. É maravilhoso, é muito maravilhoso.
Como assim sozinha? Peraí, que acusação é essa?
Ah, desculpa, não.
Sozinha?
Não, que isso. Não, tá certo. Não, mas muito obrigado, Raquel, por você ter aceitado o convite aí do Vidani e ter participado aqui do Mal Acompanhado.
Obrigada a vocês. É, quando falaram que era pra falar da vida dos outros, eu falei, tô dentro, conta comigo, é isso que eu preciso. Cuidar da minha vida já tá difícil demais, eu preciso falar dos outros.
É, a melhor coisa é falar com a vida dos outros. Deixa a nossa pra lá.
Alguém cuida da nossa, né? Alguém vai fazer isso por nós também. Tá tudo bem.
Ih, que já tem gente cuidando da minha vida aí hoje em dia, né?
Nossa.
Putz. Mas vamos lá, Vidani. É de manhã. Vamos dar um bom dia pra galera.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Eu tô muito intimidado aqui, que eu tô com meu pijaminha de Naruto na cama.
Ó, tá maravilhoso.
Mas a frase de hoje é a seguinte. Pare de dizer eu não consigo e comece a dizer não vou nem tentar.
Bom. É importante,
acho importante,
né?
Achei bonito.
Bonito, né?
Bonito, eu me inspirei. Eu vou fazer isso. Meu dia vai começar assim.
E a frustração, né, Raquel? É acreditar que vai dar certo, né? Porque se você não tenta, não se frustra. É uma coisa menos.
Não, é que assim, às vezes você tá em outro mood também. Às vezes você tem o não, mas você vai atrás da humilhação.
Verdade.
Também.
É isso.
Né? Cada dia um mood diferente. Então, é tudo ou é nada. Então, eu prefiro não tentar. Eu tô no mood, não vou tentar.
Gente,
hoje
é tão gostoso não tentar. Porque imagina, eu penso assim, eu tenho que ir pra academia. Vamos lá, não consigo. Não tentar.
Não é, nem vou tentar. Você podia tentar ir na academia e parar no meio do caminho. Falar, vou voltar pra casa.
Netflix, né? Ver uma coisa.
Fica na cama.
Que isso?
No quentinho.
Maurício, posso falar uma revolta aqui que agora vocês me lembraram? Porque vocês falaram de tentativa e de luta e de batalha, né? Que não tem nada a ver, mas eu lembrei da luta do Anderson Silva com o Tio Sonny no sábado que teve.
Caraca,
né?
Que tristeza, hein?
E muito triste, assim. Eu tô muito feliz com o evento idosos saindo nos socos. Me alegra sempre, assim.
Mas saíram no soco?
Então, desde uma lotérica, sempre me alegrou a possibilidade de um idoso sair no soco com outros, sempre fui feliz. Mas eu acho que esse Anderson Silva e Tio Sonny foi um dos mais vergonhosos que teve, que foi uma quadrilha, foi uma coreografia. E aí, eu não fiquei acordado assistindo, não fiquei lá pra ver, eu vi sua reprise, ainda bem, aprendi minhas lições, né? Mas eu acho que é assim, cara, de verdade, alguém tem que saber vender esses eventos, porque se um card preliminar entra um William Vac contra um Luciano Hang, por exemplo, show. Todo mundo assiste, todo mundo paga.
Nossa,
pra ver.
Nossa, eu vou comprar o ingresso, vou estar na primeira fila.
Está exato, estaria lá pra sentir o cheiro já do sangue.
Eu fiquei feliz com a possibilidade.
Tá vendo?
Eu fiquei ansiosa com a possibilidade.
É uma luta que a gente torce pela briga e aí dure 15 rounds, entendeu? Vamos ver eles se matarem, deixa lá, é legal. Mas eu acho que, cara, dois boxeadores, assim, lutadores profissionais, se prestar um papel de fazer uma homenagem às próprias carreiras, eu achei zoado, tá? Não gostei. Anderson Silva, você me bate a hora que você quiser, eu não tenho. Não tô questionando isso. Você tem total capacidade e condições, eu não tenho nenhuma de me defender. Mas, pô, que ventinho chubanga que teve, pelo amor de Deus.
Nossa, foi muito feio.
Não,
muito
e vai ter a do Pablo Marçal com a do Popó, né?
Vai ter mesmo?
Vai ter, espero que confirmado.
Tenha. Gente, eu não sei, é um boato, mas eu tô achando que me mandaram. Vou pegar a fonte aqui.
Olha, dois dias atrás, Popó revela a próxima luta contra Pablo Marçal. Tá aqui na Globo mesmo, no combate.
Eu vou comprar, vou estar na primeira fila.
Nossa senhora, dezembro. Pô,
mas tem que ser, cara, pra valer, né? Cara, não pode ser igual essa do...
Não, você... Popó...
Ele falou que ele vai pegar o Pablo Marçal igual pegou o Bambam.
O Popó Brasil na Libertadores nesse momento, Maurício. Estou 100% Popó nesse momento. De novo, cara.
O Pablo Marçal vai se dar bem, que vai ser bem rápido, né? Vai ganhar um dinheirinho rápido.
Pô, assim, se ele me der o prazer de apanhar pro Popó, já vale o dinheiro que ele vai receber, tá tudo bem.
Mas eu acho que ele vai dar pra trás, eu acho que ele não vai, não.
Ah, o Marçal dá pra trás, imagina, nunca fez isso na vida, pra nada.
Ah, porque ele vai se candidatar a prefeito, você acha que o prefeito vai agora, tipo assim, ele tá muito fanfarrão, ele tá indo nos programas de comédia, ele tá participando de várias coisas, ele comentou no meu vídeo, tá? Ele descobriu a coach.
Meu Deus.
Eu não quis divulgar porque eu falei, eu não vou dar palanque. Ah, como se ele precisasse, né? Eu não vou dar palanque pra ele. E aí ele tá, tipo, querendo ser o cara descolado, querendo levar na brincadeira as coisas. Mas eu acho que vai chegar na hora e eu acho que vão falar, a galera de marketing dele vai falar, opa, melhor não, né? Vamos se comportar como um prefeito agora, um candidato à prefeitura?
É, mas não tem um lance que ele se preparou pra correr o triatlo ao Iron Man em dois dias? Ele se preparou? Tem esse lance, né, que ele mal se preparou e fez o Iron Man?
Mas assim, existe um fato de que ele chegou aqui em quinto lugar numa competição, mas é uma competição que é um nível muito baixo, pelo que eu sei, entendeu? Tipo, um nível... É realmente uma competição, aconteceu realmente isso, só que o que não revela é... Eu sou um pouco obcecada por ele, gente. Eu vejo muitos vídeos dele pra me inspirar.
Com certeza.
Até me dá um pouco de vergonha falar isso, mas eu tenho muitas informações,
Raquel,
sobre
não
ele.
Não tenha vergonha, tá? Eu torço pro Vasco, eu sei como é assistir coisas pra sofrer, pra passar raiva, exato.
É isso.
É um esporte, acontece, a gente se apaixona.
É que me fascina, eu fico fascinada, me intriga.
Ah, ele As é um cara falam, fascinante.
Ele né? me fascina, eu fico intrigada, eu fico... E é um perigo!
Muito.
E eu fico, meu Deus, eu não vou... Apenas pare!
Perigo é pra montanha com ele, o resto tá tudo bem. O resto,
é verdade.
Mantendo a distância, tá tudo bem. Ó, Maurício, 20 de junho, dia mundial do refugiado, hein? Hoje, que tá
acontecendo esse problema. Olha aí!
Refugiado que, pra lembrar, todo mundo, né, que por conta de algum temor de perseguição, de raça, religião, nacionalidade... Grupo social, opinião política, sexualidade, identidade de gênero, o que quer que seja, se encontra fora de seu país de origem, né? Então não pode regressar ou não quer regressar, porque lá não tem mais condições de ficar, enfim, e busca refúgio em outros países. Então, um abraço aí. Vamos lembrar do Dia Mundial do Refugiado. Um abraço, refugiados.
Né, inclusive. Um abraço a todos os refugiados.
Exato, também.
Ok.
No Brasil também é Dia Nacional do Revendedor e Dia do Vigilante, hein? No Brasil tem esses dois dias também. Então, 20 de junho, uma
alegria. Parabéns, revendedores, né? Porque sofrem muito.
Vigilantes também. Lembrando que vigilante é o profissional que protege patrimônio ou pessoas, hein? Diferente do vigia que protege só patrimônio. Descobri isso no Wikipedia também.
É guarda-costa, vigilante?
Acho que pode ser.
Não, guarda-costa, não. Guarda-costa.
Protege vigilante pessoas. Protege a frente.
E é só pessoas.
Pessoas e patrimônios, o vigilante.
Ah, então o vigilante sanitário é um vigilante.
Ah. Olha aí. Pode ser. Verdade.
Cai a dúvida. Tá nessa. A gente pode dar parabéns pro vigilante sanitário hoje?
Sim, entra na margem de erro. Entra na margem de erro.
Vamos dar pra todos os vigilantes.
Que isso, Mary Jo? Que poderosa essa aspa.
Oh, é isso. Todos gostou. Eles merecem nosso parabéns.
Exato. Isso.
Aquele cara que fica na motinho tocando o apito de noite.
Esse é o vigia. Vigia. Não, esse
é o vigia.
Ah, a Wikipedia diferencia. Fala que o vigia tem uma atuação mais restrita, só na proteção do patrimônio. Então.
Entendi.
Sim.
O vigilante não tem o apitinho, então.
Não sei o dress code. Pode ter. Exato. Não sei o que ele tem. O do cinto de utilidades dele, né? Vai saber. Enfim, lembrar a galera, então, nesse bom dia também, Mal, que a gente tá passando pelo momento delicado lá no Rio Grande do Sul, né? Tava vendo as notícias aqui e o Guaíba deve atingir a cota de inundação de novo nessa quarta-feira. Apontou lá o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, né? Que é a URGS, né? Chamam de URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, então, tem elevação do rio. As famílias estão sendo retiradas das áreas de risco em 5 municípios do Vale do Taquari. Tá complicando lá a situação de novo, a gente espera que não chegue, né, em níveis nem próximos do que chegou em maio, mas só lembrar a galera, esse fenômeno tá consequência dos altos volumes de chuvas que ocorreram nesse fim de semana, principalmente na região norte do Rio Grande do Sul. Lembrar a galera de ajudar, né, quem puder doar, tem o Pra Quem Doar, tem o Apoia-se, diversas campanhas aí, ajudem a galera do Rio Grande do Sul, cobrando o orçamento de vocês dentro das campanhas aí. Se tiver campanha de gente próxima, conhecida, etc, sempre importante manter isso, o holofote em cima desse problema, e lembrar que não acabou, né, a galera tá lá lutando pra limpar tudo, pra poder voltar pras casas, né, pô, tá, a gente tem acompanhado a galera resgatando bicho em estimação ainda, tudo mais.
Então, tem uma série de links aí no post com campanhas que você pode doar, fazer sua ajuda.
Ajude.
Não só de dinheiro, mas de uma série de coisas aí que podem...
Fora compartilhar, né? Se você vê uma campanha aí de algum conhecido, cara, compartilha, ajuda as pessoas, porque compartilhar não custa nada, principalmente, e você pode estar levando a notícia pra mais gente.
Em breve, eu e Vitinho estaremos ajudando um amigo nosso, lá do Rio Grande do Sul, fazendo tatuagens com ele.
É verdade! Oh, você vai estar também em São Paulo? Você vai
encontrar ele também dessa vez,
Maurício? Eu vou encontrar com ele.
Eu também quero ajudar. Eu já tava assim, fazendo tatuagem.
Você verdade. Quer fazer uma tatuagem?
Mas não.
Vamos tatuar, Mary Jo. Você tatua o meu rosto, eu tatuo do Mal, ele tatua o seu.
Agora eu vou fazer. Acabou de me convencer. Já quero. Uma proposta dessas, hein? Caramba,
nossa, de capivara. Você já viu a gente de capivara? A gente fica lindo de capivara.
Vale a pena, hein?
É. Mas tem que ser na parte interna da coxa, Mary Jo.
Tá bom, Mal. O que mais? Qual é a próxima opção? Não.
Ó, local, tá assim, todo mundo faz
uma. É verdade.
Pô, entendi. Combina, parte interna da coxa.
E o Maurício, do jeito que ele ia querer que nós três tatuássemos três Maurícios, você sabe, né, Mary Jo?
Todo mundo tatuou um programa, que são três Maurícios, por exemplo, eu posso fazer.
O anjinho, o diabinho e ele no meio.
É o ego, o id e o super ego, né?
Do Maurício. Isso aí.
No terceiro ano do Mal Acompanhado vão ter quatro Maurícios.
Né? Beleza.
Que bacana, que legal.
Que bacana, eu super apoio, acho que tem que ser.
Sim, quanto mais Maurícios, melhor.
Vidani, temos notícias aí que não vão entrar na pauta ou vão entrar na pauta?
Vai entrar, mas assim, eu esquento do programa de hoje, tá? Trazer aqui que eu tava lendo o G1. E Raquel, não sei se você que é da comédia tá por dentro, mas a polícia prendeu o humorista Carlinhos Mendigo, que devia só 247 mil reais de pensão. Só isso. Nossa. Que eu tava devendo.
Caraca.
Quem não sabe o que eu tô falando é o Mendigo do Pânico, né? Foi conhecido como Mendigo do Pânico lá na rádio, na televisão. Depois
fez
também.
A Fazenda.
Fez Fazenda, exatamente.
Informação importante.
Muito importante.
Você gosta de reality, Raquel?
Eu adoro.
Ai, Raquel.
Quanto mais Raquel. Bagaceiro, melhor.
Ah, não, Raquel, eu espera adoro. Um pouco que daqui a pouco a gente
entra na bolha. Vou te dizer que eu tô mais refinada depois que eu conheci adoro. O Príncipe Vidani e o Mal, porque eles não gostam tanto dos bagaceiros. Mas que bom saber, porque eu me achava sozinha no mundo agora com os bagaceiros.
Eu amo.
Imagina, a gente que te apresentou a bolha, né?
Exato.
A bolha, eu acho uma antropologia incrível.
É lindo. É.
Eu
apresentou
adoro.
Pra você New Face Reality também.
New Face Reality.
Eu não assisti um Soltos em Floripa, Maurício, entendeu? Aí é foda,
tá. Ela ligado? Só vê o básico.
Mas
o
BBB
e a Fazenda. Nunca,
Power Couple.
O problema da Fazenda não é culpa minha, o problema da Fazenda é da Record, que é um canal de TV, pô, complicado de acompanhar as coisas, o pay-per-view.
Eu parei de ver a Fazenda depois que eu fiquei amiga de vocês. Eu tenho que voltar.
Eu parei de ver a Fazenda depois que começou a ficar tudo igual. Tudo igual, todo ano a mesma coisa. Aí eu cansei, eu falei...
Ai, lembra da cuspida? Da cuspida da André Surak?
Não vai ser melhor que
isso. A da André Surak é difícil superar mesmo, né?
Gente, não dá. Assim, ouço dizer que o Theo Becker foi o melhor.
Não, o Theo Becker foi maravilhoso.
Incrível. São memes atemporais.
É?
O Becker, esse é irmão desse.
Não, Gretchen. Gretchen, Raquel?
Gretchen.
Gritando Maria!
Foi a Gretchen. Eu amo.
Absurdo. Eu amo. Muito bom.
Absurdo mesmo.
Mas olha só, tava vendo, Maurício, porque assim, né, qual que é a notícia de fato, né? Ele tava foragido desde 2022, né? Pela dívida de pensão alimentícia do filho Arthur.
Ele tá devendo desde 2022 essa dívida de...
Não, é antes, mas rolou o processo
e tal. Isso, ele sumiu em 2022.
E aí, em 2022, sumiu do mapa.
Sumiu.
Como ele sumiu do mapa?
Ele não sabia que ele tinha sumido, que ele tava...
Foragido
há 2 anos. Essa matéria aqui do G1, assinada pelo André Graça e pela Lívia Martins, é o subtítulo da matéria é isso. Ele tava foragido desde 2022 por dívida de pensão alimentícia do filho Arthur. Engraçado que o Instagram dele tava assim ontem, ó. 23h30 tem live no TikTok, hein? Carlinhos Humor Oficial.
Coragem.
Sigam lá e deem feedback pra me adaptando e melhorando. Enquanto eu puder, farei. Aí ele fala, história de vida, superação, cura, restauração, recomeço, salvação e etc. Um pouco de tudo da verdade, sobre a verdade
menos absoluta.
Humor. Que machuca
humor e não tem, né? O nome da conta é Carlinhos Humor Oficial. Ele, tudo que tem, não tem humor.
Ele foragido da polícia por conta de 2 anos de pensão. 247 mil reais, gente, ele tava devendo. Só isso, tá? Eu nunca tive isso em nenhuma conta, somando todos os bancos. Em algum mesmo tempo, nunca tive nada perto disso.
Tem muitos bancos, Vitinho.
Claro que eu tenho vários bancos. Eu preciso de crédito, Mary Jo.
Tira empréstimo em cada um.
E paga o empréstimo de um com o crédito do outro. Você fica fazendo isso.
Tá certo.
Continuando aqui o texto dele, ô Vidani, que ele fala aqui, história de vida, superação, cura, restauração, recomeço, salvação e etc. Um pouco de tudo da verdade sobre a verdade absoluta que machuca e fere, mas cura e liberta. E tudo calçado e baseado na Bíblia Sagrada, sem religião ou doutrina.
Nada.
Que amarram a escraviza. É baseado na Bíblia, mas é sem religião ou doutrina. Sua cura e bênção estão mais próximos do que você imagina. Quem puder, dado o recado. Beijo em todos. Que Deus os abençoe.
Ele, não, virou... ele fez uma sequência de emoji que é reza coração, pô. Ele fez a coisa de emoji.
Ele virou super religioso aí, pelo visto.
É, o Carlinhos Humor, né?
Pregador.
Mas eu acho que isso já faz um tempo. Ele teve alguma questão também, alguma polêmica um tempo atrás. Não sei se foi na época da Covid e tal. Que também ele falou umas coisas e fez uns vídeos e que gerou bastante polêmica na internet. Que eu não lembro exatamente o que foi. Mas ele já tá nessas tem um tempo. Já, de tipo, que já não é mais humor, sabe?
O humor dele era um humor que não rolava também, mas hoje em dia não rola mais o humor que ele tinha, né?
É, eu não sei. Eu acho que pra mim nunca rolou, assim, merda de dizer, mas eu nunca achei ele.
Eu só consigo pensar que Sabrina Sato se livrou.
Ah, nossa, mas faz tempo, hein? Nossa. Caraca!
Faz tempo.
Eu nem lembrava que tinha corrido esse risco a Sabrina Sato.
Eu só consegui pensar na Sabrina Sato nesse momento. Que bom que Sabrina Sato não continuou.
É, rapaz do céu. Ele tá ali no TikTok com lives diárias, agora não, né? Porque tá preso. Mas a lives diárias, entretenimento, história de vida, batalha, espiritualidade, 40 mil seguidores TikTok, tava foragido, né? Isso é
mais curioso. Ah, mas você acha que é porque tá preso e não dá pra fazer live?
É, tem celular, né, na cadeia.
Você tá sendo inocente. Você tá sendo inocente.
Pô, se ele abre uma live na cadeia, isso é conteúdo pra mim, tá?
Aí ele ia ganhar dinheiro.
Porra!
A gente ia investir pra, porra, tour pela minha cela.
Arrume-se comigo para o banho de sol.
Ó, achei uma polêmica aqui dele, ó. Em 2020, após ter problemas para ver o filho que se encontrava na situação com a ex-esposa Aline Hawk, Carlos Alberto publicou uma série de postagens em sua rede social, com uma delas mencionando o goleiro Bruno. Abre aspas, cada dia que passa, mais entendo o goleiro Bruno.
Nossa, aqui. Entendi.
Não, entendi. Para aí, não precisa ler mais
nossa
nada.
Nossa senhora, cara. Que show de horror.
Que não. Terrível
aqui isso. E para a justiça brasileira, só se ferram a vida do meu filho. Deveria fazer igual o goleiro Bruno fez, mas a gente tem que só falar.
Ah, entendi.
Falar pode, né?
Caralho, cara, que fó. Verdun.
E ele tem 40 mil seguidores.
Não, abre aspas dele.
Não, falo que a vontade de responder tá grande, Verdun. Vou pensar no nosso trabalho aqui, porque, caralho, que maluquice isso, cara. Como pode alguém seriamente falar, ter olha,
coragem,
certo é. Tava o goleiro, caralho, mano.
Não, vai e ele acha muito que ele tá certo. Pra ele falar isso publicamente, não é uma coisa nem que ele acha intimamente, né? Ele acha muito. Ele acredita muito nessa
com
possibilidade.
Força. Exato.
Com força.
Nossa Senhora.
Meu Deus, que vergonha.
Terrível.
Que vergonha.
Olha, Maurício, obrigado. Você estragou o meu dia agora, muito obrigado.
Ó, Carlinhos declara viver uma nova vida desde que se aproximou do cristianismo. Também dedica seu tempo a denunciar que o judiciário brasileiro favorece injustamente as mães nos processos de guarda, apesar de não pagar pensão ao próprio filho.
Popó, é tua chance, irmão. Quando ele sair da cadeia...
Já quero.
Que virada, hein?
Que já virada. Quero,
coisa triste, cara. Bom, obrigado, polícia, né? Por mais essa. Agora eu tô mais feliz ainda por essa operação policial.
Tá presa.
Que fique. Tá é isso. Bora de quadro específico que a gente tem que explicar pra Raquel como funciona.
O clima ficou ótimo.
É. Ficou, não. Assim é.
Bom,
é. Aqui é assim, Raquel.
Antes de gravar, a gente pensou, põe na pauta, não põe, né? E botamos. E veio o goleiro Bruno de brinde.
É hora de conhecer um pouco melhor. Visita Responde.
Clichê, né, Maurício? O clichê, ele existe porque ele é bom, né? E porque ele se repete e ele pode ser bem usado. Então, Raquel, o quadro Visita Responde é um quadro que a gente convida alguém, a pessoa vem, nos visita e a gente pergunta e a visita responde.
Ai, que medo. Que medo.
Complexo. Mas assim, as perguntas são
dificilíssimas.
Variáveis, né? Não é um... Fica tranquilo que não é um Enem, né? Não, é um... não são perguntas quase valendo nota. Não é um nota.
De frente com Gabi também.
Não é um bate-bola jogo rápido, eu posso pensar.
Pode pensar tranquila, do jeito que você preferir responder. Você pode até não responder e falar, minha resposta é não quero responder. E tá tudo bem.
Tá bom. Se então... quiser me dar múltipla escolha também, às vezes fica mais fácil.
Pode
eu
ser.
Eu gosto muito do bate-bola jogo rápido, porque tem um que é sensacional com o cara do Caneta Azul, com o Celso Portioli.
Tem, eu não vi esse.
Não sei.
É muito bom. O Celso Portioli pergunta pra ele, por exemplo, quente ou frio? É ele. Quente é bom, mas frio é bom também, né?
Que ser humano, né, cara?
Eu gosto do clássico. Um medo pra Ludmilla cair de moto.
Eu adoro um livramento.
Ah, é o livramento da blogueirinha.
Eu acho maravilhoso.
Isso é bom também.
Quem quer começar aí com a primeira pergunta pra Raquel aí, pra gente conhecer ela um pouco melhor?
Eu posso começar.
Vai lá, Mary Jo.
Aquela minha que é tipo original, uma que é muito boa, que o jovem nerd adora, que eu fale, que eu continue macetando nesse assunto aqui. No Mal Acompanhado e de todo Jovem Nerd. Qual é o seu signo, Raquel?
Ah, eu sou touro.
Você gosta de astrologia?
Ah, eu não... Eu sabe quando você... Ah, eu não tô Raquel. Fazendo nada, mas eu não me pauto, não pauto minha vida por isso.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Descreve um pouquinho o touro pra gente.
Olha, pra ver se os taurinos, eles são teimosos.
Sempre começa com essa. Ai, que preconceito sempre. Com a gente.
Não. Às vezes ser teimoso é muito bom, hein?
Eu sou teimosa que nem um búfalo. Eu não sei se búfalo se teimosa, mas vê isso na cabeça.
Taurino gosta muito de comer, né?
Uhum.
Adora comida. Tudo é motivo de comer alguma coisinha, né?
Sempre.
São fiéis. É o signo mais fiel do zodíaco.
Trouxa, né? Você quer dizer? Trouxa.
Nesse nível.
Mas quem não é em 2023? Opa. Eu já diria o Chico Moedas.
Os homens que me magoaram, Vidani. Eles não são.
Isso. Isso.
Tá vendo?
É isso. Eu gosto muito de taurinos. É
preguiçosa.
Pé no chão. É muito pé no chão, né?
Muito pé no chão.
Tá vendo? Você sabe, você é uma taurina mata.
Eu sou muito taurina.
Olha aí, tá vendo?
Eu sou.
A pessoa no começo, ela não acredita, mas depois que vai...
Você viu mal como é que é?
Mas sabe o que eu gosto? Mas peraí.
Preconceito. No começo tem um certo, tipo, não vou me entregar pro signo.
Mas
não
sabe
vou me entregar
pra astrologia. Eu gosto que a pessoa fala assim, não, porque o taurino gosta muito de comer. Quem não gosta muito de comer?
Não, mas o taurino gosta muito.
Eu ia falar isso, eu me descobri taurino nesse momento.
Às vezes é um ascendente em touro que você tem.
É, o mal entendeu tudo.
É Capricórnio. Meu ascendente é Capricórnio.
Capricórnio é o quê? É super pé no chão, então.
Não, sabe por quê? Sabe por quê não? Porque minha lua é em câncer. É onde estraga
tudo. Água pura, câncer. A gente salva pra você ficar mais...
Eu sou uma lama, né? Sou terra e água.
Você é uma lama. Maravilhosa. Você é perfeita, Raquel.
Eu sou uma lama.
Na Bíblia fala que é barra.
Raquel.
A gente é barro.
Meu choro vem da lua em câncer. Eu culpo a lua em câncer. Tem que culpar alguma coisa. Não tem que culpar alguma coisa, não é certo?
Óbvio! Sim.
Aí vai, terapeuta, você tem que encarar. Não, é meu signo.
Cala a boca. Mal, mandei pra Mary Jo ontem, inclusive, que eu gostei muito de um meme que eu vi, que era um print falando... Nossa, câncer é a pior coisa do mundo. Aí o cara comenta embaixo, aquário e gêmeos são piores. E logo embaixo
muito
o cara
mal de falando
da doença, cara.
As pessoas odeiam os gêmeos, tá?
Me diverte.
As pessoas dizem que nós somos muito fofoqueiros. Por isso que eu tô na profissão certa.
Muito indeciso, né?
É.
Se você disser que são não dois, sabe, né? Seria mais difícil ainda.
Né? É difícil.
É que eu sou gêmeos com leão e aquário. Então eu sou uma mistura boa aí.
Olha, os três signos que mais me fizeram chorar.
Dizem que gêmeos tanto leão.
Cuidado, Raquel, se afaste agora.
Vamos ver se até o fim do programa a Mary Jo faz a Raquel chorar.
Vou fazer chorar. Grande missão. Olha aí, não que beleza.
Vou, não vou.
Tem pergunta aí, Maurício? Eu posso perguntar?
Tenho pergunta aqui. Eu acompanho muito a Raquel no Instagram dela, e uma das coisas que eu mais gosto de ver é ela com o pai dela.
Né? Melhor ser humano da vida, não tem jeito.
Ele é incrível, cara, não dá. Ele é incrível.
Eu me vejo muito assim, sabe? Quando eu tiver nessa idade, tá como o pai dela.
Com os 4, 5 anos. Cueca o dia inteiro, de cueca, andando pela casa. Ah, não,
essa parte eu já tô. Essa parte eu já...
É que agora ele parou de aparecer de cueca. Ele agora quer ficar velho, sente mais frio na teta, aí ele põe camiseta. É sério, porque antes ele andava, tipo, mó frio, peladão, pela casa, peladão, com cueca. Aquelas cuecas orba, de
sim,
elástico.
Cueca de pai, sim, né?
Cueca muito de pai, sensual. Cueca de pai. É. Com o cofrinho sempre à mostra, que e delícia. Eu achava o máximo. Ele comendo, fazendo a boquinha à noite, derrubando coisa no peito, assim. Eu achava incrível, eu gravava, agora parou, porque ele põe blusa agora que sente frio.
Ah, que triste, o patrimônio.
Mas a blusa não cobre a barriga, só cobre a teta.
Não, porque a barriga vai ficando maior e aí fica aquele embaixo, sabe?
Cropped,
a...
né?
Fica um cropped.
Viagem, né?
Não, isso aí eu já consigo. Mas a minha pergunta que eu ia fazer pra você é porque você trola pra caramba seu pai. E eu queria saber se tem alguma trollagem ainda que seu pai não aceitou fazer. Porque ele falou, não, Raquel, isso é demais, isso eu não vou fazer.
Não, o que acontece é, meu pai é uma pessoa muito tímida. Por incrível que pareça, ele é tímido. Quando ele fala em público e tal, às vezes ele fica tímido. Mas é muito engraçado, porque ele me dá as pautas do que a gente vai fazer. Ele fala... ele tá no nível assim... seu público, ele acompanha todos os comentários, ele gosta de ler tudo. Se eu ponho nos stories, ele fica puto, porque ele não consegue ver os comentários nos stories. Ele fica, como que não aparece o comentário aqui pra mim? Aí ele dá ideia, ele fala assim, não, porque seu público tá pedindo o vídeo comigo, e a gente precisa gravar. E aí ele me manda ideia. Ah, e se a gente fizesse isso, e se a gente fizer aquilo? Ele me deu ideia de gravar a Juma, aí ele compra a peruca. Ele faz... Gente, ele que produz. Ele faz que tudo. Ele ama.
A última que teve foi da barba dele, que você decorou a barba dele.
Na barba dele. Aí foi ideia minha, porque tinha um vídeo de uma mulher que... Uma menina que decorou a careca do pai com coisa. Aí me marcaram muito nesse vídeo. Só que meu pai, ele não tá totalmente careca, né? Ele tem uns fios de cabelo branco. Aí eu falei, vou decorar o cavanhaque dele. Aí foi esse. E ele aceita tudo, gente. Ele aceita tudo.
Maravilhoso.
Ótimo. Maravilhoso.
Só cantar em inglês, ele fica sem graça. Porque eu falo, canta uma música da... De quem que é? Da Madonna em inglês. E ele não sabe, ele começa a rir. E aí isso ele fica meio ressabiado. Mas ele faz também, do jeito dele.
Maravilhoso.
Inglês. Maravilhoso.
Sou muito fã.
Seu pai?
Ari. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
Ele é ótimo. Nossa.
Cara, vou falar aí. Seu Ari é o pacote completo de pai, cara. Até nome ele de pai ele tem, cara. É absurdo.
Ele é 100%. Seu Ari. E ele é amigo de todo mundo. Outro dia ele chega aqui com, juro por Deus, sei lá quantos cachos de banana que ele comprou barato. E aí ele começou a distribuir a banana. Então ele deu pra mim, ele deu pro pessoal que trabalha aqui no prédio, pros faxineiros, pra todo mundo. Sua mãe vai me matar, não sei o quê. Minha mãe grita. Minha mãe também é uma dupla muito boa, entendeu? Um dia ela chegou pra mim e falou, porque eu peguei seu pai falando no telefone com um amigo dele, falando assim, eu me sinto jovem, tenho 70 anos, mas eu tô inteiraço. Eu não tenho uma ruga. Meu pai, ele é essa pessoa, ele gosta, ele é todo vaidoso.
Incrível. Objetivos, né? Chegar aí na cidade pois assim, meu objetivo principal.
Ele tem 70
principal.
Anos, gente, 70 anos.
Ah, meu objetivo de vida até. Porra, igual sim.
Muito foda. Última pergunta, eu quero saber, Raquel Real, qual é a sua fake news favorita da vida, assim? Puta, essa aqui é boa.
Ai, caramba, eu preciso lembrar, porque eu sei que eu vou falar alguma aqui, eu vou lembrar outra muito melhor depois.
Tem várias, né? Eu gosto, por exemplo, eu particularmente gosto muito da fake news da Pablo Vittar grávida do Lula. Isso me alegra sempre.
Eu gosto da do Selena Gomez com Faustão também.
Essa
é boa.
Foda, foda.
Eu gosto muito do Chupacu de Goianinha.
Sim, é um clássico.
O ET Bilu também é bom, hein? ET Bilu também é muito bom, hein?
Gosto, mas eu acredito mais no Chupacu de Goianinha.
Meu Deus do céu.
Gosto muito de Chupacu de Goianinha.
Que isso.
Sério. Qual mais que era que tinha alguma do fake news? News. Vocês lembram daquele vídeo que era o animal de apoio, que era uma mulher gringa que dava de amamentar pro gato?
Meu Deus!
E as pessoas acreditaram. É um vídeo que viralizou muito, 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 não muito. Lembro. E esse vídeo também era uma boa fake news que a gente gostava de ver, assim, sabe? Mas o chupacu de Goiânia, acho que marca muito meu coração, sabe?
É um nome forte, né?
Sou muito fã dele. É o chupacu de Goianinha. Você não precisa explicar. É. Você precisa explicar?
É uma marca poderosa.
É chupacu. Só o título é maravilhoso.
É. Chupacu de Goianinha. Marca, isso é marca, isso é branding.
Não, isso já é um espetáculo.
Não precisa de explicação. Então, eu votaria hoje no chupacu de Goianinha. Amanhã, provavelmente, eu vou lembrar de alguma e vou falar, não era o chupacu de Goianinha. Mas hoje, o que eu lembro é.
Muito bom. Bora mergulhar, amores, nesse mundo dos realities?
Vamos lá. Vamos apresentar esse mundo pra Raquel aí, que aparentemente ela não conhece.
Por dentro da bolha. Ó, por dentro da bolha, a gente vai falar aqui de A Bolha, o reality show do Vitor Hugo, né? Ex-BBB, grande showrunner Vitor Hugo, que a gente comentou semana passada aqui.
Você lembra do Vitor Hugo, Raquel?
Claro que eu lembro, eu converso com ele por Instagram, já conversei com ele por Instagram.
Maravilhoso.
Ele não te convidou pra Bolha?
Não, isso é uma mágoa que eu guardo dele, mas ok.
É, sacanagem.
Chato, né? Clima chato, mas enfim, eu vou dizer pra ele.
Clima chato entre os bolhers.
Mas você sabe que eu não assisti A Bolha, gente? Eu sei o que se trata, mas eu não parei pra assistir.
Não, mas ninguém parou. Tem gente que o cara que faz não tá parando pra fazer. Então, não tem problema. Não.
Tem esse detalhe também. Mas, inclusive, dando continuidade a esse assunto, né, Maurício? Porque semana passada a gente comentou, né, que o programa A Bolha teve programas cancelados, Vitor Hugo tava com problema de saúde, anunciou e tal. Vai ficar uma semana sem. E ontem era o grande retorno, né? Ontem, no dia que a gente tá gravando, dia 17 de junho, era o grande retorno de A Bolha. E o programa não foi ao ar por problemas técnicos. Vitor Hugo anunciou nas redes sociais, apesar de estar em estúdio novo, tava lá, gente, tava aqui no estúdio novo, vai rolar, mas vai atrasar. E aí chegou um momento que não rolou, e ele já tava lamentando mais uma baixa depois de uma semana inteira sem programa. Ele ficou ruim de saúde, ele explicou o que ele teve, uma intoxicação alimentar, ficou mal, teve febre, diarreia, vômito,
meu Deus do céu,
garganta inflamada, problemas psicológicos, ficou tristinho também, tristinho.
Isso tudo foi ontem?
Não, isso tudo foi durante a semana, mas ele explicou ontem.
Meu Deus, hein?
Falou que aconteceu muita coisa na vida dele, luto. O que será que aconteceu de luto? Será que é um luto, alguém faleceu? Ou será que aconteceu algum término de relacionamento? Pode ter sido várias coisas, né? Um luto é genérico. E ele teve que voltar pra Sorocaba sem realizar o seu programa de retorno. Então aí, ainda seguimos sem novidades de Bolha, hein? Esse é o ponto.
Nossa, mas aconteceu muita coisa numa semana, hein?
Muita? Não.
Será que é pra desculpar? É, que isso? Meu Deus.
Acho que ele tem que se benzer. Colocar uma ruda na orelha, tapar o umbigo.
Tapar o umbigo é bom.
O projeto da Bolha era durar 100 dias. Vocês ainda acreditam que isso vai acontecer?
Bom, são 8...
nunca acreditou.
Se esses dias estiverem contando, Maurício, 8 dias parados, sem nada, sem programa... pode eu durar 100 dias, né? Não, a gente achava que não ia dar certo, porque as pessoas iam desistir antes, né? Mas... quem tá desistindo parece que é o Vitor Hugo, que não tá
pronto. Vitor Hugo.
Não sei se desistindo ou se ele não tá conseguindo cumprir essa missão maluca de levar um reality nas costas por 100 dias sozinho, que é uma loucura, que a gente sempre falou aqui que ele, assim, uma missão ingrata, ninguém deveria pegar isso pra fazer, não sei porque que ele se propôs pra isso. Mas, fazer o quê? Tá lá, né?
Ainda mais que ele tem uma CLT, né, pra cumprir.
Ele é concursado, acho que nem sei se é CLT, né, mas é um concurso público que ele passou em Sorocaba, né, segundo o próprio Vitor Hugo. Então, cara, difícil, hein? Mas assim, lamento, tá? Lamento porque... na semana anterior a isso, pô, tinha a menina comendo cebola crua, sabe? Ele tava fazendo chamada de Jigsaw brasileiro,
água, né? Enfiando 40 pessoas num Uno.
Meu
Deus. Grandes momentos.
O que ele podia dar pra gente de presente ainda? Ele podia dar mais alguma coisa, pô. E até agora, só frustração, uma tristeza, Vitor Hugo.
Bom, ele deu o que o Boninho não deu pra gente, né?
Sim, exato.
Ousadia.
Cara, foi muito ousado.
Se tem uma coisa que não dá pra criticar de Vitor Hugo, é que falta ousadia, porque sobra ousadia.
É?
Sobra. Até de uma forma que talvez os advogados dele deveriam ficar de orelha em pé, prestando atenção se não é ousadia demais, mas tudo bem. É isso, gente, de A Bolha. Essa semana não tem nada pra falar de A Bolha. Só
A gente só tá marcando só presença aqui. Semana que vem voltaremos a falar da Bolha pra saber qual é a situação atual da.
E esse recado é pro Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu estou sentindo falta
sim,
das suas ousadias. Então, por favor, volta a Bolha. Volta todos os participantes, sem pescagem agora, foda-se.
Volte, por favor, voltem.
Sabe o que eu acho triste de verdade? Imagina se o Vitor Hugo simplesmente chega e fala, gente, não dou conta, não dá mais, chega, não vai dar.
Mas eu não sei como é que ele não falou isso.
Imagina quem foi eliminado da bolha, que vergonha, entendeu? Tipo, cara, você foi eliminado antes de existir. É muito triste, cara, muito vergonha.
Meu Deus.
É uma mancha no currículo, tem que
esconder. O primeiro eliminado.
Da bolha, esse cara é o Kerlini da bolha, né?
Foda. No Wikipedia. Falando de tal, o primeiro eliminado do reality show A Bolha, feito por Vitor Hugo, ex-participante... Aí começa, né? Até explicar... É. Nossa!
O alienígena que pegar agora a história da bolha, ele não vai entender nada. Não vai conseguir.
Nossa, nada, nada. Não dá pra explicar. Será que é grower? Será que é shower? Será que é circuncisado?
Será que tem um capuz bacana? Manjada contente.
Oh. É isso, Raquel. Manjada contente.
Raquel. É o momento mais feliz dos meninos.
A gente se diverte, né?
No programa.
Às vezes manja Raquel, alguém...
Eles gostam de manjar. Eles são manjadores, me fizeram uma manjadora e vão botar você agora pra manjar.
Não, mas ó. Ai,
nossa, nunca fiz isso, gente. Que absurdo.
Que absurdo.
É. Ai, que chato que vocês me chamam aqui pra então. Isso. Nossa.
É. Em nossa defesa, é um dos quadros mais pedidos Sim. pelo público.
Sim. Jura, Mal?
Aparece uma notícia sobre, é. Já marcam eu e o Vedani e falam, ó, semana que vem tem que estar lá, vocês têm que comentar sobre isso.
Meu Twitter é um grande hub de notícia de pinto. É isso que acontece. Tudo que vem notícia de pinto, a galera me manda lá, impressionante.
Mas essa é importante, essa aqui é... É sociológica essa...
É.
Ah, legal.
Essa notícia.
Matéria da Folha de São Paulo, publicada em 16 de junho desse ano, falando que o Brasil ocupa o 20º lugar na lista de países com maior tamanho médio de pênis. Veja o ranking.
O brasileiro tá bem.
Tá bem, Zé, porra. Brasil, cadê o Brasil?
Mas bem.
Cadê o som do Brasil aqui? Deixa eu pegar aqui, Maurício, rapidinho aqui. O Brasil do Vigor.
Brasil!
Brasil, 20º. Top 20. U é top 20, né? Tá bom.
Tá, vamos lá. Vamos para as medidas.
Ó, o tamanho médio do pênis humano, segundo a World Population Review de 2024, varia entre 12,9 centímetros e 13,92 centímetros. Ou seja, entre 12,9 e 13,9, média. Passou disso, médio premium, tá? Abaixo disso, pequeno premium. E tá tudo bem.
Mas aí eles entram em detalhes se esse é o tamanho grower ou shower?
Eu acho que é ereto, né? Acho que é ereto.
Quanto que é?
12,9 ou 13,9. É isso. Esse é o médio.
Raquel sabe o que é grower and shower?
Sim.
And,
sim,
tá.
Sim. Mary Jo, esse conhecimento, ele já tá espalhado. Fico feliz que você confirmou. Mas eu gostei do interesse da Mary Jo em confirmar se ela já sabe.
Eles ensinaram na cartilha no colégio junto com a mamadeira de piroca.
Isso, a gente
não teve. Você não teve essa
na merda. Ela é outra geração.
Ai.
Ó, os três primeiros da lista, hein? Ó, os três. Vamos falar dos primeiros da lista depois, porque tem aqui a lista, então. Mas basicamente a publicação desmistifica a crença de que há uma correlação entre altura e tamanho do pênis, que eu já sabia disso, porque eu tenho 1,85 m e tava na cara. E refuta que tamanho do pênis pode ser detectado examinando o tamanho das mãos ou do sapato de alguém. Eu sei, esse negócio de mão e pé não tem nada a ver.
Gente, mas eu, é uma coisa que sempre eu, se eu ver, eu vive na minha vida.
Tá.
Isso, tá? Eu pego isso como...
Você usava como referência, Mary Jo, isso? Não.
Alguma coisa, tem que usar como referência.
É isso.
Porque a gente não tem um negócio que, tipo, que o antebraço é do tamanho do teu pé.
E cara, isso
a tua cintura é o pescoço. Não tem isso mais parada assim.
É, mas acho que é fake news também. Acho que é só...
Gente. A cintura de calça sempre dá certo. Você pega aqui no teu pescoço, se der aqui certinho.
Acho que sempre é poderoso, tá? Mas... Pode ser.
Não, se você pegar a cintura da calça fechada, entendeu? E passar aqui, a metade da cintura da calça é o seu pescoço.
Cara, é muita conta que vocês estão fazendo. Vocês não gostam da calça direto
da cintura? Não, em vez de você abrir a calça, você abre ela e fecha. Aí dá a medida da sua cintura.
Sim, meu Vitinho. E o antebraço, eu acho que é o pé. Deixa eu ver.
Então, não tô entendendo como vocês metem. Eu não vou entrar no negócio da calça.
Pé certinho, o antebraço. Mas
olha, a gente tá falando aqui de outros órgãos, gente. Não é nem pescoço, nem cintura.
O pé e o antebraço.
Nem pé, nem antebraço.
Ó, posso falar? Ah, mas eu tô querendo falar o seguinte.
Encaixou, gente.
Eu tô querendo falar o seguinte, que tem a ver. Que pode ser que realmente o pé tenha uma relação e as mãos.
Proporcionalidade. Mas aqui o World Population Review diz que não. O estudo diz que não, Mary Jo.
Eu acho que Eu prefiro acreditar. Você não acredita no estudo?
É isso?
Eu prefiro acreditar.
Tá bom. I want to believe.
Ó, de acordo aqui com o World Population Review também, ele fala que a raça tem um impacto mínimo no tamanho do pênis, mas que alguns estudos indicam que fatores ambientais ou hormonais podem influenciar o desenvolvimento peniano. A organização, no entanto, pontuou que toda a lista de tamanhos médios de pênis no mundo provavelmente está incorreta, por dois motivos. Ou seja, estão falando que esse estudo todo não serve de nada, mas tudo bem. O primeiro motivo é que as técnicas de medição podem variar em cada país. O segundo é que a maioria dos estudos é feita a partir das respostas dos homens, em vez de medições laboratoriais. Então, mano, quanto você tem aí? Ah, porra, que eu tenho aqui?
Um monte de mentiroso.
Então. Essa marreta aqui, exato.
É, e é aquilo que eu falo, né? A base da medida é ali no fundo do caule.
Exato, né? É nas costas.
Você empurra a eguinha e mede. Mas vamos lá, quem são os primeiros, ô Vidani?
Então, só um complemento. Eles também falam sobre o viés de voluntariado. Ainda existe, porque mesmo que eles realizassem a medição em laboratório, dada a importância que muitas sociedades atribuem ao tamanho do pênis, culturalmente, né? É muito provável que eles mandassem os homens mais pausudos pra... Vai lá, mede vocês. Ah, sim, aumentam a média. Então, assim, podia distorcer o conjunto de amostras.
Um cara que tem piroquinha fala, não vou pra lá.
Não vou, pô. Sábado à tarde eu vou lá ser humilhado. É,
passa vergonha.
Exato. Entendi. Mas, assim, uma coisa pra deixar todo mundo tranquilo é que as mulheres se importam muito menos com o tamanho do pênis do que os homens, segundo a pesquisa. Isso eu acredito fielmente que é verdade. E muitas vezes valorizam mais a espessura e a circunferência, tanto quanto ou mais do que o comprimento. Aqui diz World Population Review. E é verdade, né? A língua de sogra não agrada a ninguém, né, Maurício?
Mais vale um pequeno brincalhão do que um grandão bobão, não é mesmo?
É isso.
Então vamos lá. Top 20 países com maior tamanho médio de pênis. O campeão é o Sudão, tá? Com 17,95 centímetros de média.
Que isso, hein, Sudão?
Que isso, Sudão? Pra que isso, cara?
Vai fazer o quê com isso? Vai sair armado de casa?
Na casa dos 17 é República Democrática do Congo, Equador, República do Congo, que é outro país, Gana, Nigéria. Aí, abaixo dos 17, na faixa dos 16. Venezuela com 16,93. Líbano, Colômbia, Camarões, Jamaica, Quênia. Aí já baixa dos 15, alguma coisa. 15,99. República Dominicana, Senegal, Cuba. Vai pra Cuba! Aí, ó. 15,87 em Cuba.
Você vê que são os comunistas, né?
Você vê? Nova Zelândia com 15,79. Zâmbia, 15,78. Belize, 15,75. Angola, 15,73. E o Brasil...
Brasil!
15,70. Tá bom, o brasileiro tá grande, pô.
Aonde vocês vão passar férias, meninas?
Aí tem também a lista, velho, de um dos 10 países com menor tamanho de pênis. Vocês querem a top 10 dos menores também?
Não, vamos dos menores, pra gente se sentir melhor aqui.
Tailândia com 9,43. É o menor. Coreia do Norte, 9,6. Camboja, 9,84. Nepal, por incrível que pareça, o Nepal tem um dos menores, 9,98. Myanmar, 10,10. Laos, 10,14. Vietnã, 10,15. Sri Lanka, 10,18. Coreia do Sul, 10,80. E Filipinas, 10,85. Bom, mais perfeito. Amigável. Mais amigável.
Muito bom. É, a título de curiosidade, só a passagem para o Sudão tá custando R$12.000, tá?
Que tá
que...
bom.
Que isso?
Eu joguei aqui na roda.
Recebi a notificação.
Pena, gente? Não, tá valendo. Não. Vê aí, República Democrática do Congo, porque 2 milímetros não faz tanta diferença.
Equador Congo. Também, acho que tá um pouco mais perto ali.
Equador talvez seja o melhor custo-benefício aqui pra América do Sul.
Venezuela também, tá bem. Colômbia.
Venezuela.
É, não, tem uma boa oferta aqui na América do Sul, gente.
Na América Latina como um todo, no Caribe ali, ó, na Jamaica.
Cuba,
né? Cuba.
Dominicana. Cuba
é 15, né? 15, aí já é o West
Africa. Me surpreende, Maurício. É a Nova Zelândia aí nessa lista, tá?
Nova Zelândia, né? Fugindo.
Uma questão geográfica.
Né? Sim, sim.
Longe aí dessa área toda aí.
É, e Cuba, Vitinho já foi pra Cuba.
Fui, mas não tive contato.
Você vê que as grandes potências não estão na lista, né?
Pois é.
Estados Unidos, Inglaterra.
Gostaria de saber dessa pesquisa.
Você vê que diz muito sobre a insegurança, né? Sobre a compensação de poder, né? A gente pode filosofar um pouco sobre isso também.
As grandes, né?
Os grandes conquistadores.
Potências parece que não são tão potências assim.
Exato. É, de exército e tal. Quer dizer, eles querem compensar de alguma maneira, né?
Uhum. Alguma coisa, exato.
Com tanques e porta-aviões e tal.
Essa foi uma manjada contente técnica, né, Maurício? Bem técnica essa daqui. Foi uma passada de Excel pela manjada contente.
Mas vamos falar um pouco aqui do Brasil. 15,7.
Mentira também. Pode deixar, desce 2 centímetros aí. Que isso aí é mentira. Acho que na margem de erro tem que botar 2 centímetros pra cima ou pra baixo.
Pra
entendeu?
Cima ou pra baixo.
É, porque eu acho que o Sudão tem um risco de terem chutado pra baixo pra não humilhar tanto, entendeu?
Eu mas acho a gente... que faltou um dado aí, que é a circunferência. Talvez a circunferência...
Você né, queria o volume, o cálculo do volume.
Desse um aspecto mais completo, né?
É, seria bem legal.
Você pega ali a Tailândia, é 9, mas aí a circunferência é 12,
é.
Já bom. É alguma coisa.
Isso é dormindo ou acordado?
Não, acho que acordado, sempre acordado.
Sempre acordado. Por,
justamente tá. Pela dinâmica do grow e do shower, né? Porque entendi. Eles só podem concorrer com ereção.
E aí? Uhum. Ah, entendi.
Se não, pô, porque assim, o compacto pra quem vê é gigante pra quem anda, né? E aí fica injusto, assim, na hora de fazer a média e tal. Não faz sentido nenhum, distorce entendi. A média.
Vitinho, você se sentiu representado pela média brasileira?
Ah, sim. Fico feliz pelos meus compatriotas. Uhum. É... não acho que... esse número resuma muita coisa, não, entendeu? Acho que... eu já falei, né, Maurício? Acho que... é, pra que tanto, né?
Não é?
Machuca, né? Incomoda.
Tem isso também.
Acho que tudo bem. Importante você ser feliz e tá contente. É isso que eu queria dizer.
Tá bom.
Não achei respondi. Meio triste. Achei meio triste.
Achei bem
esse triste. Esse silêncio no final. Esse silêncio
no final. Às deixa. Vezes a sala é grande, o cômodo é grande, mas é aquele sofazinho ali de dois lugares que é a parte confortável.
É verdade, entendeu? Verdade. É. Verdade. Não, acho que é isso, assim. Eu não me meço pela régua dos outros, mano. Isso que eu quero dizer, entendeu?
Tá deixa certo. Ali. Ah, né? Isso é bom.
Brasil ali. Pô, tá bom. Tá bom. Tô feliz.
No final, quem sabe descer pro play é que tá se dando
exato,
bem.
Exato, exato.
É isso. Não.
Tem
é
muitas
isso.
habilidades, né? Mas, assim, Brasil figura, assim, brincadeiras à parte, né? E tragédias à parte também. O Brasil figura no top 20, me surpreende, tá? Sempre achei que a gente fosse estar abaixo.
Não, que as manjadas que você deu por aí nessa vida.
É, das manjadas que a gente viu.
De todas as manjadas que eu já dei na minha vida, né, Tim?
A gente acompanha e
a assim, sua experiência.
Nas né? ruas é diferente, né, a métrica. A gente não tem
quais foram as últimas manjadas que a gente deu aqui no programa?
Nizam apareceu aqui.
Não, Nizam. Gente, tava... Nizam 25 centímetros.
É. Que isso, velho?
Assim, vou ter que pôr no Google, vocês estão me obrigando a pôr no Google pra quem sabe. Tô abrindo as abas aqui.
Aba anônima, pau do Nizam.
Eu quero entrar nesse assunto também, quero...
Eu não lembro qual tinha sido a outra também recente que a gente
teve
fez.
Teve mais uma, mas com certeza era maior que 15 centímetros.
É, verdade.
Alguns jogadores de futebol.
O Gabigol apareceu do contrário,
foi do
né?
Gabigol?
Ah, é, o Gabigol foi piroquinha, é verdade.
É, assim, é o que dizem, né? Eu não achei.
É o que dizem.
Eu defendi, que achei que tava bom já.
Ah, gente, teve nosso amigo que faz as pichações.
O Load!
O Load, gente.
Load nosso acima
queridíssimo
da
Load. É.
Porra, Load, lata Load de spray, pô. Tá fazendo grafite assim pra baixo. Não tem jeito. É verdade, né? Já teve essa daí. A gente começou com o Load, inclusive. Tá certo. É isso, Maurício. Não tem mais nada pra falar do World Population Review aí, desse ranking. Parabéns, Brasil, top 20. Ano que vem vão tentar um 19, de repente.
Ok, uma boa média.
Ótima média. Será que precisa fazer todo ano essa medição?
Eu acho que sim, tipo um censo, né?
É importante.
Verdade. Importante pra atualizar. Não sei se é um órgão que cresce e diminui todo ano, assim, oscila tanto quanto o dólar, né?
Será que a alimentação diferencia na infância? Ou é só pode genética? Ser,
né? Ambiente envolve tudo, né? Quando fala aqui que o ambiente muda, envolve a alimentação também, envolve tudo.
Faltou a medida da circunferência também, que eu acho
faz falta. Faz
é
falta.
Muito importante, isso uma informação é que tem que vir junto.
Se não vem ar, né? Só.
É, sim. Soufflé, né? O pau soufflé.
É. Obrigado.
O pau é irado.
É. O pau é irado, meu Deus do
céu. Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Raquel Real, assistiu o BBB esse ano?
Assisti, opa!
Gostou? Médio? Gostou bom?
Eu acho que serviu até certo ponto. É que toda vez que a gente sabe quem vai ganhar, é um problema.
Fica chato, né?
Aí fica aquela coisa... Ah, mas eu achei que deu boas narrativas aí. A gente teve boas narrativas.
Sim. Foi um BBB legal. No fim das contas, no frigir dos ossos, foi um BBB legal. Teve gente enlouquecendo, teve barraco banana no biquíni, teve uma loucura atrás da outra. E teve também... um príncipe nesse BBB. Um homem que, quando foi ali pra ser eliminado ou alguma coisa, na verdade nem chegou a ser eliminado, né? Quando foi vice-campeão, o Tadeu Schmidt chegou a falar da genética dele, de do como ele era um príncipe e tal, e aí essa
semana
estoura.
Impossível de fazer mal, né?
Jamais faria mal a ninguém.
É, né? Nunca faria mal a ninguém.
E a semana estoura a notícia que a faculdade confirma que Matheus Alegrete usou o sistema de cota racial, a matéria do Metrópolis assinada pela Juliana Barbosa, publicada dia 14 de junho de 2024. Vocês estão por dentro do que aconteceu aí disso tudo? Vocês viram?
Estou por dentro. E é um absurdo.
É absurdo.
Mas vale um retrospecto aí, Vidani, do que aconteceu.
Vamos. O que aconteceu, né? A polêmica começou a surgir com os rumores de que o Matheus teria fraudado o sistema vestibular por cotas raciais. E isso ganhou um novo capítulo na sexta-feira, dia 14 de junho. Ao colunista Gabriel Perlini da Contigo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, que é o IFAR, que é a faculdade do Matheus, confirmou que o ex-BBB usou a lei de cotas para ingressar no curso de Engenharia Agrícola. Ele se autodeclarou, o Matheus, uma pessoa preta para ingressar no vestibular do curso. Aí, a instituição de ensino mandou um comunicado falando que sim, que ele se inscreveu lá. A inscrição dele foi feita nas vagas destinadas a candidatos pretos e pardos. Fala o número do edital, fala que traz o resultado da seleção de curso daquele ano. Ele entrou na faculdade em 2014, né? Então ele fez o vestibular provavelmente em 2013. E ele falou, olha, lembrando que de acordo com a lei de cotas de 2012, o único documento exigido para inscrição nas cotas era a autodeclaração, então não tinha um mecanismo de verificação da comprovação da declaração do candidato. Contudo, tinha informação de que a constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo sujeita o candidato à perda da vaga e às penalidades da lei em qualquer época, mesmo após a matrícula. Não havendo nenhum mecanismo específico de verificação de autodeclaração, possíveis fraudes eram apuradas só se tivesse denúncia, então alguém tinha que ter feito uma denúncia formal na ouvidoria da instituição. Como não fizeram, o Matheus estudou normalmente e se formou. É o que eu entendi de toda a história aí, né?
E aí ele perde a faculdade dele ou não?
A princípio não, porque ele, assim, não tem por que perder a faculdade. Mas não sei. Essa é a resposta final, Marinho. Não vou chegar lá. É fundamental esclarecer que a política de cotas foi aperfeiçoada com o tempo, principalmente em razão de denúncias de possíveis fraudes e tal. Então começaram a melhorar esses mecanismos aí de checagem, né? Essa lei mudou bastante desde 2012, quando ela foi implantada até então. Basicamente, quando saiu tudo isso, essa denúncia, saiu um story do próprio ex-BBB que ele tava mexendo num cabrito. Eu acho que vocês viram esse story que ele tava mexendo num bichinho. E aí no fundo tá a mãe dele falando, já ouvi dizer que isso aí não dá nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra e ponto. Dá nada. No fundo do áudio dá pra ouvir a mãe dele falando, ela meio que dando de ombros pra polêmica e tal. Aí, eu vou pra notícia do Pedro Benjamin Prado no Terra, do 16 de junho, que fala que o ex-BBB Matheus diz ter sido vítima de maldade em exposição de fraude em cotas. Basicamente teve um evento lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e o Matheus falou que a exposição do crime de falsidade ideológica dele foi maldade. Ele meteu, Maurício, o louco que, confesso agora, não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Teve agora, por último, os acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade querendo fazer, enfim. Disse ele durante o 8º seminário de benzedores, seja lá o que quer dizer esse seminário. Basicamente, ele agradeceu a todos os fãs e tal por tudo que ele tá vivendo, agradeceu a Deus por estar vivo, saúde, família, pessoas incríveis ao redor. Mas que ele tá sendo alvo aí de maldade, né, das pessoas nesse caso todo aí. Que claramente não foi ele que fez nada. Inclusive, depois da confirmação do IFAR sobre a fraude, ele se manifestou falando, não, gente, ó, a culpa é de terceiros, né? Ele falou, em 2014 eu fui inscrito no curso de engenharia agrícola lá, na modalidade de cotas para pessoas negras, e eu tô esclarecendo aqui minha posição a respeito, porque minha inscrição foi feita por um terceiro que cometeu um erro. Ele selecionou ali a cota racial sem meu consentimento ou conhecimento. Eu nem sabia. Então assim, lamento qualquer impressão que eu tenha buscado me beneficiar dessa política, nunca foi minha intenção. Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre o Matheus, queria perguntar pra vocês, mas gente, não dá pra terceirizar isso. Se o Matheus passou essa parada pra alguém, faz uma inscrição lá na faculdade, meu amigo, você é um adulto, a culpa é tua, foda-se.
Completamente.
Se é uma autodeclaração, quem
fez? Calma, nós vamos chegar lá, né? Porque a princípio ele falou que não era uma autodeclaração, quis dizer que alguém fez, como se alguém preenchesse a ficha do cadastro e botou lá. Pessoa preta. Pronto, Matheus. E não é bem assim que funciona, né? Porque no fim você tem que escrever uma autodeclaração. Eu, Matheus, declaro que sou, me reconheço como uma pessoa preta. É isso que ele tem que fazer, basicamente. Então não é só preencher uma caixinha e, ô, irmão, entrega lá meu formulário de inscrição pra faculdade. Porra, é bem assim, né? E assim, se você leva um direito do cidadão, que é a política de cotas, com essa leveza, é porque você não respeita o direito dos cidadãos, cara. É isso. Pô, faz de qualquer jeito, se inscreve, bota na mão de qualquer pessoa uma inscrição de faculdade, cara.
E a galera tentando defender ele de que isso foi 10 anos atrás.
Pois é. O problema, esse é o problema, né? Porque assim, A denúncia formal de falsidade ideológica foi recebida hoje, e não 10 anos atrás. Porque isso rolou, né? O ativista Antônio Isupério, que trabalha com a Instituição Internacional de Direitos Humanos, protocolou uma denúncia para o Ministério Público e agora solicitou que o SBBB seja responsabilizado criminalmente e que a instituição de ensino seja investigada por negligência. Ou seja, é um fuzué que pode rolar aí para ele.
Agora, como é que a pessoa foi atrás disso, Vitinho? Como é que você acha isso? Você
sabe? Mary Jo, eu, assim... Isso não dá pra saber.
Ele tá completamente errado. Mas é alguém que não gosta dele. Com certeza que falou, cara, vou fuder esse cara, entendeu? Mas vou procurar assim, alguma coisa.
O áudio da mãe dele vazou antes ou depois dessa história?
Depois. A história vazou depois.
Ah, depois, tá.
Primeiro veio a denúncia. O que, que eu acho? Se eu tivesse que chutar, isso aqui é pura suposição. Se eu tivesse que chutar... Matheus, durante a faculdade, fez amigos e inimigos, fez pessoas que não gostam dele e que provavelmente sabiam na época da faculdade.
E é tão bonzinho,
e que chegaram, né? E que viraram pra um jornal de notícia e falaram, ouvi falar que o Matheus entrou por conta na faculdade. Vocês já olharam isso aí? E, cara, isso é pauta de qualquer jornal de notícia e tudo. Então, vamos atrás de ver. Você recebe uma denúncia dessa. E, assim, isso é tudo público, gente. É muito fácil de checar. Como o próprio Instituto de Ensino falou, né? Olha, isso é tudo... No edital tá lá. Tem o print, né, do Matheus lá inscrito como pessoa preta. Então, assim, não é nem difícil de checar. Talvez os caras nem precisaram...
Não, mas tudo bem. Mas a pessoa pra ir até checar... Não,
alguém deu denúncia, Mary Jo. Alguém denunciou isso.
Alguém da época já sabia que ele tinha feito
merda. Eu chuto que é isso.
Guardou esse
rancor. Deve ter falado, não é tão bom.
Por 10 anos.
Assim, pode ter sido um parente. Hein, Matheus, olha aí, ó, vamos pensar
no Nossa, Matheus. Eu acho que foi a Anne.
Sacanagem com a Denisiane, vou deixar ela em paz, tadinha. Mas, ó, essa é uma situação que pode dar merda mesmo, porque falsidade ideológica em documento público pode resultar em pena de reclusão de 5 anos e multa, tá? Então, assim, é cadeia. Que Matheus está podendo encarar nesse momento. Não é brincadeira, não, cara. E digo mais. Pra complicar ainda mais, além de se autodeclarar preto, ele recebeu ilegalmente o dinheiro do governo federal. Vocês viram isso aí?
Não, isso eu não vi.
É que fazia parte de uma bolsa que ele acabou ganhando por causa disso.
É isso aí. Né? Segundo o colunista Paulo Capelli, o Matheus se inscreveu no programa Bolsa Permanência, que é destinado a estudantes quilombolas, indígenas e aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica para custear o seu curso de engenharia agrícola no Instituto Federal Farroupilha, né? Então, para receber o benefício... O então namorado de Isabelle Nogueira agora, né? Preencheu um formulário afirmando que a renda familiar dele per capita não ultrapassava um salário mínimo e meio, o que foi aceito pelo Ministério da Educação da época. Então, Matheus teve mais esse benefício aí também, que tá sendo investigado. Então imagina, gente. Ó, além de tudo, sabe a mãe do Matheus? Ela também se autodeclarou preta pra cursar a mesma faculdade.
Ela cursou a mesma?
A mesma, da mesma forma.
Então já é malandragem.
Já é tradição da família.
Porque aí o terceiro vai escrever os dois, e aí coloca pros dois, é complicado.
Complicado. Aí, Matheus, não dá, amigo.
É o mesmo terceiro? Pô, é difícil, hein, gente, porque vou falar pra vocês, hein, mano. Aí vem a última notícia, né, do Splash, dia 18 de junho, falando Matheus Alegrete, inscrição em cota exige autodeclaração racial assinada. Basicamente, falando isso que o Mal falou, né, porque exige uma autodeclaração étnico-racial assinada pelo candidato. Então, se alguém fez no seu lugar, primeiro, você mandar uma pessoa assinar qualquer coisa em teu lugar, já é falsidade ideológica e pronto. Então, assim, ou você confessa que fez isso e alguém assinou por mim, fudeu, e aí você já é merda, ou você simplesmente vai ter que assumir essa bronca. Não tem muito pra onde correr, assim, vendo a notícia.
Não tem mesmo.
É foda. Porque tudo isso, assim, a política de cotas mudou. Agora tem um procedimento de heteroidentificação que avaliam a aparência, né, dos candidatos e tal, pra combater possíveis fraudes. Na época não tinha. Mas, basicamente, tá rolando um processo sob análise das instâncias administrativas e vai ser encaminhado pra procuradoria jurídica do IFAR. Isso quem disse é o IFAR, né? Pra análise do caso concreto. Então a gente nem sabe. A Mary Jo perguntou se ele vai perder a faculdade, alguma coisa assim. Eu não duvido que ele possa perder tal título do MEC. Duvido. Porque se é fraude, vai saber.
Pois
não
é.
Não sei, não conheço a legalidade, os nossos ouvintes advogados vão falar, ouvi, Dani, mais uma vez falando merda sobre lei. Eu não sei, eu tô avisando aqui. Mas eu não me surpreenderia, sabe, se ele perdesse, porque é muito grave isso mesmo, mano. É muito bizarro, pô.
É, e ainda mais depois daquele discurso do Tadeu, que na época já pegou mal, né, que ele falou que o DNA do cara...
Nossa!
Era impossível de cometer alguma coisa, e toma agora ele...
E aí, Tadeu, fala agora pra gente. É. A gente quer saber.
É triste.
É foda, viu, cara? É
triste demais.
É foda também, assim, longe de mim defender Tadeu Schmidt nesse ano tenebroso que ele teve, mas não dá pra saber também que o cara tinha faltado.
Não, não tem que falar.
Não, não dava pra saber. É. Mas naquela época, antes da gente saber que tinha alguma coisa errada, já pegou mal, né? Porque da maneira que ele falou,
incapaz de fazer maldade.
É, fica super estranho.
Mas, esquisitíssimo, enfim. Cara. Cara, de verdade, a gente sempre torce, né, pra que ninguém tenha cometido crime nenhum e que seja tudo uma grande besteira, mas tá tão difícil acreditar nisso, nessa notícia aí, cara. Tá tão complicado, mano. Pô, é muito, sabe? É ele, é a mãe dele, passando pela mesma questão. Puta, é foda. E a faculdade dele tá só cagando na cabeça dele, né? Não,
olha aí. Lógico. Não tem por que defender ele, né?
É, porque senão ela que assume a, né, a culpa de nós fraudamos aqui. Não, pô.
Mas a faculdade também tem responsabilidade, né?
Também
eu
acho.
Eu acho.
É que de acordo com a lei de cotas da época, não tinha um processo pra ficar checando, né? Mas eu acho que era uma falha também, né? De administrativa da faculdade, com certeza. Porque deu um benefício pra um cara que não deveria dar. Acho que o MEC, quando distribui aí as licenças pras faculdades operarem... E, cara, você tem que seguir essas leis aqui. E eu também acho que a faculdade tem alguma responsabilidade. Até onde vai, vai saber, né? Mas a faculdade vai tentar tirar do próprio rabo e botar no do Matheus com toda certeza, não tenho dúvida.
As fofocas da paixão.
O amor está de volta.
Mary Jo.
Bota crédito pra Mary Jo, não me dizer. Crédito.
Eu sabia.
Mary Jo, mais uma vez, nostradâmica, prevendo o futuro.
Não.
Né? E acabando com todos nós aqui, Mary Jo estava certa.
Cara, eu peguei. Diga aí, Mary Jo.
Não, fala o título aí da nossa notícia.
É que eu peguei essa matéria do Metrópolis, do Vinícius Veloso, de 18 de junho, por conta do título dela, tá? Que eu poderia ter pego qualquer matéria, mas assim, o título dela é ótimo, que é Graciane Barbosa e Belo voltam a transar e morar juntos.
O cara, como já gravou. Como é que o repórter teve acesso a essa informação?
Pra mim, nunca deixaram de transar.
Olha aí.
Fecharam? Só vocês que acharam isso.
Você acredita nisso também, Raquel? Você nunca...
Acredito, fielmente.
Foi muita jogada de marketing. Eu falei pra vocês, claro. O cara ia fazer um show chorando, vocês acreditando no choro.
Eu acreditei. E assim, e ele, nunca foi em tantos programas de TV em pouco tempo.
Cuidado também. Demais pro Léo Dias. Assim. Tipo, ele tava lendo a notícia, tipo, agora? E ela dando notícia, e ela repostando o Léo Dias... Raquel, eles acreditaram no choro dele, tá? Eles aqui acharam que eu era um insensível.
Não tem como não se emocionar.
É que a gente não acredita mais em choro de homem. Não tem como acreditar em choro de homem mais.
Gente, é o Belo, entendeu?
Mas é o Mal Belo,
e o Vitinho acreditam em choro de homem. É o romântico do pagode, gente. Nossa, não tem jeito,
senhora.
Belo,
pô,
Belo, o choro, Mal e o Vitinho acreditam em choro de homem. Choro falso. Não,
é qualquer homem, é o Belo, né?
É o Belo, pô. Não é qualquer
homem. Eu fico um pouco balançada quando eles usam esse argumento, é o Belo e tal. Eu fico também, eu fico pô.
Foda, pô. Ele chorando, ele cantando reinventar, pô. Foda.
Eu fico dividida, eu confesso.
Nossa, nunca fiquei na vida com Belo.
Porém,
dividida.
Porém, concordo com você quando era mentira.
Nossa, total. Desde o começo eu vi que era marketing. Está lançando show. Aí daqui a pouco ela está saindo de casa. É. E ela botando as coisas dentro do carro. E acabou. Estou muito triste. E tive um caso. Ah, gente.
Mas o personal admitiu, não admitiu?
Sim, então, admitiu. Mas aí...
Já falei pra vocês. O que é isso?
Surfa na onda. Ganha um dinheirinho pra surfar na onda. Entendeu?
Relacionamento aberto. Gente, deve ter aí, deve ter tido uma permissão. Pelo amor de Deus, você acha que o Belo ia voltar assim agora?
Ó, qual que é o lance, né? Só pra gente falar a notícia aqui, e aí a gente se eximir de qualquer tipo de acusação nossa também, pra dizer que nós estamos falando da notícia. A Graciane Barbosa e o Belo voltaram a morar juntos depois da separação, segundo o portal Léo Dias. Os dois estão vivendo em paz e harmonia após um longo período de conversa, mas ainda não reataram o casamento, hein? Isso é o que o oficial diz aqui no Léo Dias. De acordo com o site, os amigos do ex-casal afirmaram que eles voltaram a transar e também contaram que acreditavam que a reaproximação dos dois era apenas questão de
como
tempo.
Como é que você conta isso para os seus amigos?
Ah, não é para os amigos, deu diretamente para o...
Não, porque eles falam aqui, os amigos desse casal afirmam que eles voltaram a transar.
É, avisa então, que a gente só está transando,
Eles ouviram?
Não, é que às vezes assim...
Participaram?
Assim, deixa eu tentar. É, pode ser também. Não tinha pensado nesse lado, mas.
Gente,
assim.
Muitos anos de casado, você acha uma mansão daquelas? É, Graciane cheia de fogo. Belo também, cheio de amor pra dar. Põe mais gente! Faz uma baguncinha. Eu acho!
Tá certo. Se bobear o personal.
também, tava na bagunça. Né?
É, certo. Né? É isso. É,
acho que é tudo possível.
Vamos dar uma agitada? O personagem era da bagunça. Vamos dar uma agitada na galera? Vamos dar uma agitada nas nossas vidas?
Pensando na história romantizada de tragédia, Mary Jo, da minha cabeça. Qual o ponto, né? Assim, é super plausível pra mim também que eles, assim, imagina que eles tenham de fato se separado. Sei que vocês não acreditam nisso, mas imagina por um segundo.
Nunca.
Que eles tenham de fato se separado. Tá. Por um segundo. Um segundo apenas, te peço, peraí. Que eles tenham se separado por um segundo. E aí eles estão voltando, voltaram a se ficar e tal, mas não. Pô, foi tanto trabalho separar, entendeu? Pô, não vamos falar que estamos casados de novo. Vamos tentar. Entendeu? Talvez estejam nessa fase
vamos
de...
só comunicar que a gente tá transando.
É, comunicar que tá transando é foda.
Às vezes, né? Pra apimentar a relação, não estamos casados, mas estamos transando.
Ah. É, estamos namorando de novo. Vamos viver esse namoro.
Vamos viver o namoro.
Estão ficando. Estão ficando. Bela e Graciana estão ficando.
Eu tive uma premonição. Vocês falando, eu tive uma premonição. Daqui um tempo vai rolar uma entrevista exclusiva pro Fantástico, quando eles reatarem os dois juntos.
Pra Record.
E... Vou falar, hein?
Acho que é Record. É.
Olha só, gente.
É verdade.
Renovação de votos. Bonito. Caras. Ilha de Caras. Recasamento, Bela e Graciane.
Nossa. Eu tô preparada pra ver cenas de amor.
Aí não tem como segurar o choro, hein?
Puta, aí é
Belo lendo os votos.
Periclão cantando.
Aí não tem. Aí não tem. Ser humano que aguente, gente. Pelo amor de Deus.
Bom, ainda nos assuntos da paixão, ex e hoje amiga de Neymar, Gabile entrega aquele reatou com Bruna Biancardi. Créditos para Mary Jo Dog Bezerra.
Foi tanto, segunda vez já.
Cara, mais furos de reportagem que Mary Jo trouxe aqui. Ela que também já sabia que Neymar e Bruna Biancardi estavam reatando. Ó, matéria dos, da área de famosos do Jornal Extra, do dia 18 de junho. Fala, pra quem alguém... Olha, ainda chacoteia com nós, viu, Maurício? Pra quem ainda tinha alguma dúvida que Neymar e Bruna Biancardi reataram o relacionamento, a funkeira Gabile, uma das melhores amigas do jogador, entregou que os dois estão juntinhos. Basicamente, o que rolou, tá? A cantora carioca teve um romance com o Neymar em 2020, a Gabile, e aí o Neymar pegou o carro da Gabile emprestado. Tava sem gasolina, ele fez o story lá zoando. Tá de sacanagem, Gabile. E aí um
pera
cara...
Pera um pouquinho. Ele teve um caso com a Gabile...
Em 2020.
E hoje antes eles são amigos?
Amigos.
Isso acontece aqui nesse
pode momento. Isso?
Amantes, amantes, amigos à parte, gente.
Ah, se pegaram, gente. Pô, tem amiga que eu fiquei e nunca mais. Tudo bem, pô.
Você tem vida?
Aí você mantém amizade hoje em dia com ela?
Ah, não, amizade, amizade.
Ela pega o seu carro emprestado?
Não.
Não, pera, mas é fruto de traição? Porque ela não é, não é pelo que eu... Era amante, não é?
Não, a Gabi não era amante, não.
Ah, não. Ah, então tudo bem, ué.
Tudo bem?
São melhores amigos.
Gente, sim.
É que o Mauro e eu, a gente é um pouco rigoroso, entendeu, Raquel? Você não sabe.
Gente, eu vou
falar... A gente prende as pessoas, a gente pune.
Ah, vocês são tóxicos. É isso?
Muito tóxicos.
São tóxicos, exato.
Ah, então
muito. Obrigado, Raquel, exato.
Não, eu acho isso a coisa mais normal do mundo, gente. Pelo amor de Deus.
Eu acho. Se o Xandão te der, eu mato ele, mas eu acho.
É, Mary Jo é uma mulher de homem só, né? Tem esse detalhe também.
Ela tá com
primeiro namorado desde os dois anos de idade.
Se eu chegar pra Leandra e falar, Leandra, ó, essa aqui é a fulana, a gente ficou algum tempo, mas agora... Todos somos amigos.
Mas somos melhores amigos, não?
Somos
amigos.
Melhores amigos. Ela me empresta o carro.
A gente se fala o tempo todo no telefone. Exato, então, assim, você tá lá com a Leandra dando aquele beijinho.
Tudo bem, gente.
Toca o telefone
bem.
E é tua melhor
tudo
amiga.
Tudo bem. Tudo bem.
Gente, se eu começar a namorar, ferrou, então, pô, eu não vou ter mais amigos, porque eu peguei todos os meus amigos. Meus melhores amigos. Gente, juro por Deus, eu tô desesperada agora com essa
informação. Não, eu tô contigo, Raquel. Também não vejo problema, não.
Raquel, eu não vejo problema. Eu vejo só o problema que o Alexandre tem amizade. Eu posso.
Justo. Obrigada.
Você não tem problema algum.
Obrigada.
Nós sofremos muito nessa sociedade. Vou falar agora com você.
Vamos
com esses homens machistas e babacas. Então, eu e você, a gente pode ter melhores amigos, ex, o que for. Eles não podem.
Obrigada.
É sobre isso.
Tá bom.
Obrigada.
Tá bom.
Leandra, você pode ter melhores amigos quando você quiser, meu amor. Mal
esse
não
é aquele momento que o partido se divide, Vidani, sabe? Aí eu vai percebi. Cada um para um lado.
Percebi, exato.
É
a cisão, né?
Acontece. É a cisão, agora... Pô.
Mas, ó, só pra deixar um creme aqui, que tem essa matéria aqui no, no... Na verdade, é um post da Let's Gossip, nessas páginas de fofoca no Instagram. Escrito, o Neymar compartilhou nos stories que pegou o carro da Gabile emprestado, mas estava sem gasolina, emoji de palhaço. E aí uma pessoa foi lá e comentou... Pô, eu adoro esses comentários de Instagram, cara. Que o cara faz, tipo, quem acha que tal coisa, dá o like aqui. Bota o emoji de mãozinha, assim, apontando. Tal. Aí o cara falou, quem acha que o Neymar quer comer ou já comeu a Gabile? Tal. Dedinho, cara, que absurdo. Pra galera dar like. E aí a Gabile foi responder esse comentário e falou, cara, vai se fuder, ele é um dos meus melhores amigos e hoje tem um relacionamento. Para de falar merda. Basicamente, ela explanou o Neymar e a Bruna, né? Quer dizer... A gente acha que é a Bruna, né? A gente imagina que seja.
Óbvio que é a Bruna.
Mas, gente, não saiu uma matéria hoje também do Léo Dias falando que foi traída mais uma vez?
Tem
saiu.
Esse detalhe, nós vamos chegar lá. Mas, assim, ela já perdoou pelo que saiu essa matéria também. Então...
Eu acho que Bruna tem que relaxar. Ela já relaxou. Quem tá preocupado...
Porque, assim, ó, a matéria que saiu hoje, saiu, eu vi no Twitter do Update Charts lá, falando Bruna Biancardi foi novamente traída por Neymar e perdoou o jogador, informa Léo Dias. Mas nessa altura do campeonato, gente, se a Bruna tá de boa com isso depois de tudo que aconteceu, foda-se, entendeu?
Acho que já pode parar de se preocupar com isso já.
Não me comove mais, não me comove mais. Não.
É certo.
Ela não vai vir a público dizer que o relacionamento dela é aberto, ou que é aberto só pra ele, que pra ela não é. É um problema dela. Ela realmente, é o que a gente escuta falar e muita gente falando, que fulana, ciclana, perdoa o Antônio, o Joaquim, que não dão nada pra ela. Neymar tá dando mal de dão pra ela. Se ela tá afim de fazer isso, é o problema dela, gente.
Mary Jo, eu vou fazer uma analogia aqui, Maurício. Você tá num restaurante. Você tá num restaurante. É um bistrô que serve merda. Filé de merda, todo dia. Você vai lá e fala assim... Vou comer e experimentar a comida desse restaurante aqui. Vou comer um filézão de bosta aqui. Você senta na mesa. Aí o garçom chega no cardápio e fala... O que você quer comer? Aí você escolhe e fala... Merda. Quero merda. Aí chega o garçom. Ele fala... Vou preparar sua merda. Ô, desce uma merda. Bom, prepara a merda. Bota a merda no prato. Ele traz a merda e põe na sua mesa. Você pega o prato de merda e cheira e fala... É merda.
É merda.
É merda. Você pega um garfo assim, ó... mergulha na merda, põe perto da boca, cheira e fala...
Vou vomitar,
é merda. Aí você come merda. A Bruna Biancardi tá no quinto prato de merda, gente. Entendeu?
E ela tá feliz.
Ela não pode reclamar que é merda. Não faz pode. Tempo que é merda. Então, não assim, pode. Ela tá feliz com o prato de merda dela. E é uma analogia, né? Obviamente. Mas, cara, quem somos nós pra julgar se ela gostou de comer merda?
Vai, porra. Seja feliz, Bianca.
Exato. Bianca, se faz não, ela Bruna. Feliz... Pô, é isso, eu falei de merda, mas talvez pra ela não seja uma merda, talvez seja bom, esse relacionamento que ela quer aí. Cara, eu não vou mais gastar meus neurônios aqui pensando se o Neymar trai a Bruna ou não, quero que se foda, essa é a verdade.
É isso. Porra. Se daqui a pouco termina de novo, volta de novo, isso. E a gente vai ficar nisso até.
É, pois é. É uma loucura, gente. Eu, por mim, assim, o Neymar, ele tá tentando, né, aparecer aqui consecutivamente no Neymês. Todo ano é uma tradição. Por esse motivo, por mim já deu, gente. Não vem mais, entendeu? Neymar, faça merdas novas, pô. Para de fazer a mesma coisa. Ele não tem mais por que trazer ele pra pauta por causa disso.
Ah, é? Não, pra continuar o Neymês precisa ser uma nota diferente, né?
Um jogo do Tigrinho, de repente, se ele posta. Beleza, ele aparece.
Exato. Aqui. Show. Exatamente.
Mas, pô, trair a Bruna? Aí já foi, Neymar.
Já foi, gente. Já tá, já é corriqueiro isso. Já faz parte, né, do dia a dia.
Todo um glossário de programa só sobre isso. Não dá mais, gente. E assim, eu gostei que nos comentários da publicação da página Segue a Cami falaram, depois desse negócio da Gabi e todo, né? É só amigo e tal, né? E a galera falou, nossa, como se fosse um impedimento pro menino Ney ter um relacionamento. A Gabi falando, não, porque ele tá no relacionamento. Aí outra pessoa falando, ele no relacionamento dele já se envolveu com mais gente do que eu solteira, né? E é essa a sensação que dá, né? Pô, a Gabi lá defendeu o Neymar. Não, que isso, ele tá no relacionamento, porra.
Lembrando que ela fez um hit junto com a Vanessa Lopes, né? Chapadinha de Amor, que o Neymar
Chapadinha deu. Na Gaveta.
Na Exatamente. Gaveta, Chapadinha de Amor, olha que louco. Chapadinha na Gaveta, um hit, então era só isso que eu queria pontuar.
Mas foi o que estourou a Vanessa Lopes, né, pro Brasil. Aquele momento a Vanessa Lopes tava sã e salva, né? Tava bem zona da cabeça, você vê como as coisas são, né?
Curiosa.
É, diz
muito. Mínimo curiosa.
São charadinhas? Não, não, não. São pegadinhas, então. Não, não, não. Então o que são? Vida Enigmas.
Cabe a explicação desse quadro.
É. É porque, Raquel, a gente tem aqui esse clima de programa matinal de Ana Maria Braga, né? E eu sou o Louro José desse programa, né? Então eu preciso trazer charadas, né? Pra deixar a galera empolgada logo de manhã. Então, dois Vida Enigmas hoje, que são os meus enigmas, né? Se não ficou claro, enigmas... É isso. Primeiro, Vida Enigma, o que o Tatu Bola disse quando
autoria
chegou...
autoria própria, Vida Enigma, a gente mandou.
Tudo autoria própria, hein?
Tá.
O que o Tatu Bola disse quando ele chegou em pânico no meio do milharal?
Tatu Bola em pânico no meio do milharal. Vamos lá, Raquel. Vamos que a gente consegue.
Essa hora eu tô burra.
Tatu Bola chegou no milharal e ficou em pânico.
Exato.
Muitas bolinhas do milho? Não.
Repete de novo, Vidani, pra mim. Pra
o que o Tatu Bola disse quando ele chegou em pânico no meio do milharal?
Em pânico, eu acho que tem alguma importância aí nessa frase, entendeu?
Tem
importância, tem importância.
Eu dei várias dicas já nessa pergunta. Tá tudo, pra mim tá em muito pânico. Na cara, porque eu fiz também, né?
Melhor. No meio do milharal. Tatu Bola. No meio.
Eu tô gostando.
Eu tô pensando, mas tem um macaco batendo prato na minha cabeça nessa hora, igual do Simpson, sabe? Nossa, gente, tá muito difícil.
Não sei, Vitinho.
Peraí.
Vamos lá.
Tatu Bola, pânico, meio milharal.
Panicou. Paniquete.
É alguma coisa... Eu só consigo pensar em remédio pra síndrome do pânico, que eu tomo.
Não, é me outro pânico.
Me vê uma venlafaxina. Me vê um Rivotril.
O Tatu Bola, do pânico, no meio do milharal, falou... Boa milhaça! Boa milhaça!
Caralho, muito bom! Ah,
é o Bola!
Muito bom! Visita
no pânico, o milho, a milhaça!
Muito bom!
Ainda falei paniquete.
Foi só. Falei paniquete, é verdade.
Muito perto.
Vocês chegaram muito perto. Esse foi um enigma mesmo, cara. Isso foi realmente...
Caraca!
Nossa, eu amei.
Esse foi quase o escape room, Maurício, que eu bolei, de tão complexo que ele foi.
Caraca, não, mas foi perfeito. Todas as pistas estavam lá, gente.
Tava ali, tá vendo?
Caraca!
Eu tenho certeza que Doug Vizer se divertiu, tá? Com esse aí, tenho certeza. Ele é fã do Bola demais, tá maluco?
Eu acertei logo de cara.
Como pode um ser humano ter feito tantos bordões, né, o Bola? Tá louco. Todos eles quando com... Nossa, velho. Boa, milhaça. Que trabalho maravilhoso dele, cara. Tá louco.
E faz isso até hoje, hein?
Até hoje. É, tem que
agarrar. Tem que fazer a mesma coisa.
O tempo todo. Ó, segundo e último Vida Enigma de hoje. Por que que o açúcar teve problemas com a lei? Por que que a gente pode dizer que o açúcar teve problemas com a lei?
Parece pó, né?
É, parece pó.
Caralho.
É uma droga, muito considerada.
É uma droga.
Mas eu
uma
acho
droga
que
deliciosa.
Eu acho que tem algum trocadilho com, tipo assim, adoçante, porque ele foi adoçar, porque ele foi não sei o quê, porque ele é adocicado, não sei. Sabe, um trocadilho com doce?
Ó, a pergunta eu vou reformular pra tentar ajudar também, que é: por que que a gente pode afirmar que o açúcar teve problemas com a lei?
Alguma coisa a ver com refinado?
Isso é bom.
Tô gostando que hoje vocês estão comprometidos.
Estão investigando, né?
Exato. CSI Miami. A gente pode afirmar, Maurício, que o açúcar...
Eu já desisti, tá?
Afirmar? Vocês pode afirmar.
Pode afirmar.
O açúcar teve problema com a lei. É alguma coisa com o Matheus Alegretti que a gente falou?
Não
hoje?
É, não é.
Não sei.
Não, mas... o açúcar não fraudou cotas. Não marcou mascavo.
Eu não sei.
A gente pode afirmar que o açúcar teve problemas com a lei, porque ele estava em cana, Maurício.
Ah, em cana.
Sabia.
Tá vendo?
Eu também sabia, você não quis falar.
Eu sabia. É que se eu falasse de cara, ia perder a graça.
É, não ia... Mas eu gostei. Bom. Obrigado pelo
muito
respeito.
Bom, Vidani.
Foi bom. Obrigado.
Vida Enigma, mas muito inteligentes
muito bom,
hoje.
É.
Gostei.
Você vê? Hoje eu me esforcei, cara.
Porra,
foi difícil.
Muito bom.
Mary Jo, tem Mary Jokes?
Tem,
Mary Jokes.
Eu vou dizer pra vocês, estão me fazendo contar piada. Eu não sou uma piadista, não sou uma comediante como você, Raquel.
Não, você é maravilhosa.
E eles estão me fazendo contar piada aqui, contar uma piadinha.
Deixa eu fazer vinheta. Peraí, vinheta de Mary Jokes. Mary Jokes.
E você vai ser julgada por uma grande humorista.
Que medo. Isso, mal. Pô, mal. Continua. Vixe, nesse quadro já. Ó, uma menina ia casar, Raquel. Aí o pai dela, que era um manjador daquele dos bons, viu o cara fazendo xixi no quintal. Aí ele ficou apavorado com o tamanho do negócio do cara. Pensou, como é que a minha filha vai casar com esse cara? Não dá, não.
Esse cara é do Sudão.
Nossa, não dá não, do Sudão. Aí ele chamou a filha e disse que ela não podia casar com o cara, de jeito nenhum. A filha, mas por que, pai? Aí ele falou, você tem que desmanchar esse casamento. Aí a filha, mas por quê? Aí o pai, sem graça, depois da filha insistir, resolveu contar. Porque eu vi ele fazendo xixi o outro dia no quintal, e o negócio dele é muito grande, e tava escrito Nambuco. Ele tatuou Nambuco no negócio dele. Aí a menina ficou assustada e pensou, meu Deus do céu, não vou dar conta disso não. Quero isso. Socorro. Foi lá e disse pro noivo que não ia mais casar. terminou tudo com ele. O cara tava apaixonado por ela. Ficou, não, você não vai terminar comigo, não. Mas por que que tu quer terminar comigo? Não, 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 não. Ela falou. Aí ela, depois dele insistir muito também, resolveu. Porque meu pai te viu fazendo xixi e disse que estava escrito Nambuco no seu negócio. Aí ele falou que não dá para casar mais, não. Mas o seu pai não viu nem a metade. O que estava escrito é saudades de Pernambuco.
Caraca, cara.
Essa é boa. Essa é boa.
Essa aqui é a nossa.
Foi muito bom. Foda.
Eu resolvi uma de manjação.
Gostei,
que eu achei que combinou. Combinou com o tema hoje.
Eu casou 100%. Casou 100%.
Eu conheci uma versão dessa mesma piada, só que o cara via escrito uva no pau do cara. E aí, na verdade, o que tava escrito era lembranças e recordações de minha querida Catanduva.
Esse, então, não é nem de Sudão. Esse lugar não foi ainda medido.
Eu achei que ia ter aquele trocadilho do Tilambuco, sabe? Tilambucano.
Tilambucano. Tilambucano.
Eu achei que era isso.
Mas gostei, Maritio.
Gostei também. Eu tô feliz com essa piada.
Foi um clássico. Foi um clássico, cara. Maritio trouxe o clássico.
Você trouxe um clássico.
E um sogro manjador com medo da filha sofrer.
Eu adorei, cara.
E você entregou bem a piada.
Entreguei, que bom.
E os ouvintes não viram, cara, mas assim, durante toda a execução de Mary Jo, eu e o Maurício estavam travados de rir aqui.
Eu já sabia, cara. Eles estavam rindo gostoso aqui, cara. Eu já sabia.
Essa piada é muito boa, fazia anos que eu não ouvia. Fiquei muito feliz. Muito obrigado.
Interpretação de Mary Jo. E o pessoal me mandou muito da Formiguinha, né? Que teve uma... Teve uma animação da Rafa Turma e, tipo, o pessoal mandou muito, muita gente pedindo até pra fazer a minha animação, que tava melhor. Uma pessoa falou isso. Eu sou verdadeira na internet.
Quem tiver talento e quiser fazer de graça, igual as voluntárias que trabalham pro Davi, fique à vontade, podem fazer.
Mandem lá.
A voluntária do Davi, hein? Dos 100 reais. Nem vamos falar disso? Deixa quieto.
Nossa senhora.
Ah, cara, é um Guaraná, né?
Ele prometeu um Guaraná, então. Tá pra alugar? E quem quer alugar a casa do Davi?
A casa do Davi, cara.
É Meu Deus. Cara, eu não tô entendendo qual. Eu não tô entendendo,
Davi. É um empreendedor. É empreendedor.
Ele não quer perder um real. A casa dele pro Réveillon, porra, foda, hein? Pesado, viu?
Mas você viu a casa?
Vi, maravilhosa a casa, incrível. Mas 18 pau pro Réveillon, é foda.
Mas é a casa do Davi, né? Não é qualquer casa.
Você ainda vai encontrar o Davi, ele faz a propaganda, tipo, venha para minha casa, vamos nos ver, alguma coisa assim, né? Acho que ele dá a entender.
Mas ele vai aparecer lá? Eu não quero. Já vou pagar 18
mil. Mais barato se você não aparecer, Davi.
Não, se ele aparecer cedinho. Vai. Mas se ele aparecer cedinho e fizer o café da manhã, Beleza, show de bola. Aqui, legal, legal.
Nossa, o café da manhã dele era bom.
Bom demais, você tá louco. Usa toda a comida da casa, né? Se a gente levar, tudo bem.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Olha, rapaziada, é muita coisa, hein? Deixa eu ver aqui. Top fã do Vidani de hoje. Pedro Vitor Veras mandou. Quero um top fã do Vidani com gemido romântico sensual. Oh! Quero agradecer por ser esse cara que me viciou em pagar boleto pelado e mostrar que tudo bem, que piscianos têm seus lados impulsivos e emocionados. Visto dentro da cabeça dele. Muito bom, por sinal. Inclusive, essa semana que saiu esse programa, teve dentro da minha cabeça com a Raquel Real. Está lá no ar, então ouçam.
Verdade, muito foi maneiro. Muito legal.
Perfeito. Tem link aí no post, gente, na descrição.
Tá muito maneiro mesmo.
Tá mesmo.
Gostoso sobre a gente não se adaptar à internet moderna. Delicioso.
Basicamente, dois anciões, ninguém sabe como fala, reclamando.
Que é o que a gente faz de melhor. Então é ótimo. E tá um programa delicioso mesmo, de verdade. Muito feliz. Gostei que na abertura do monólogo, inclusive, consegui fazer uma referência com Demolidor do Stallone, que é exatamente essa sensação das três conchinhas que eu tenho com a internet atual de não saber lidar. Mas ele fala, quero agradecer vocês três, fazem companhia pra mim durante a rotina, trabalho e estudo, onde fazem rir. Deixo informado, já que parece que vivo numa caverna, pois sou um desenvolvedor fracassado, ele diz aqui, que tá se reerguendo após uma fase depressiva, onde tô buscando... Não tá servindo tanto, se chamando de fracassado, mas tudo bem. Onde tô buscando equilíbrio durante essa fase de faculdade e trabalho, mesmo sendo puxado, tô na luta. Me coloco sempre uma alegria na minha semana que faz continuar e não desistir da minha busca por uma vida de luxo. Os três me inspiram a ser uma pessoa melhor e acho que todos são muito sensuais. Beijos do Peter Parker do LOLzinho, disse aqui o Vitor Veras.
Somos sensuais, gente.
Concordo também, a parte da sensual, concordo. E digo mais, né? Força pra você aí, mano. Saiba que é uma fase, as coisas passam, você vai superar esses momentos difíceis, tamo junto. Não é papo de coach, é só dar um tempo a tempo aí. Força pra você, tamo junto, alegria.
Top fãs do mal.
Meu top fã vai pro Felipe Baldwin, que escreveu assim. Pode ser, né? Da família toda ali, que tem vários irmãos. Meu top fã vai pro mal só pra dizer que iniciei no Magalu semana passada e pude me deparar com sua linda camiseta florida nessa segunda-feira no Rito.
O Rito é um evento que a gente tem lá toda semana, né? Pra fazer a apresentação das empresas e tal, das novidades. E eu tava lá pra prestigiar o nosso querido amigo Caio Gomes.
Muito bom.
Que vai
assumir... Que contratação, assumir... Magalu? Arrebentaram.
Arrebentaram demais. Ele vai cuidar lá de toda a parte sobre inteligência artificial. Aí dentro, sim, do Luiz Alebes. Um cara pica que banja muito. Mas só uma correção aqui, meu querido Felipe. Não era uma camiseta florida, tá? Era uma camiseta com personagens do Bob Esponja. Então tinha lá Bob Esponja, Patrick...
Não são flores,
Lula,
né?
Molusco,
é uma fauna. Fauna marinha.
Fauna marinha. Então... Mas valeu ali. Eu acho que foi você que veio me cumprimentar, Felipe. De qualquer maneira, sinta-se abraçado por mim. Um beijo no seu coração aí.
Top fãs da Mary Jo!
Primeiro, eu vou agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que o Vitinho fez o post aí no Telegram, me mandou mensagem de feliz aniversário, todas muito fofas. Um beijo enorme a todos vocês que me deixaram aqui a mensagem. O Vitinho botou uma foto que eu odeio, minha. Ele sempre bota foto que eu odeio.
É muito legal aquela foto,
Mary Jo.
Vocês amam essa foto, mas eu me sinto horrorosa.
Não é zoada, foto. Não, Mary Jo, não é não, pô. É super legal, você tá super carismática, fazendo o Vezinho da Vitória, pô. Muito bom.
Sim, pô, perfeita. Hoje vai pra Jandina. Acho que é Jandina que se fala, Garcia. Meu top
Jandina,
fã.
Jandina, será?
Jandina, pode ser. Meu top fã vai pro aniversariante do último final de semana, Mary Jo. Adoro vocês três, mas vou pedir um chuchuzinho da nossa musa. Chuchuzinho, Jandina, pra você. Um beijo enorme. Um beijo pra todos vocês que me mandaram também. Beijo.
Só uma coisa, Mary Jo. É Jadna.
Jadna. Tá, Jadna. Isso aí.
Esse é o Top Fã do Bezerra. Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu Top Fã vai para a Raíza Fiorotto. Ela escreveu o seguinte. Quero pedir um Top Fã pro Doug e dizer que ele é fantástico. Virei fãzona dele e do Franguinho. Fico muito feliz por ter sido apresentada a mais um podcast gostoso de escutar. Um dia enviarei meus troféus cocôs que tenho inúmeros. Mas fico com vergonha de contar. Raíza, manda lá sua história pra gente. Prometemos esconder sua identidade. Quero saber das suas histórias de derrota e te premiar com esse troféu que só leva quem já passou perrengue na vida.
Mary Jo, obrigado por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada por trazer pessoas tão bacanas para esse programa de eu conhecer. A Raquel, foi demais ter você aqui. Vitinho, como sempre, também. Muito obrigada a vocês três.
E obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Muito obrigado, Raquel. Tô muito feliz, né? Mais uma semana aqui. A gente vem nesse ponto alto da nossa semana, que é falar da vida dos outros, manjar e, pô, uma alegria. Hoje foi um programa sensacional. Já rasguei sardinha pra Raquel no dedo da minha cabeça, mas preciso falar de novo, cara. É um prazer gravar com gente que a gente admira e, pô, acompanha o trampo e sabe... E na base da Raquel, além de acompanhar o trampo, a gente sabe da correria mesmo, de ver ela trampando de tantos anos, cara, de saber que ela saiu de trás das câmeras, né, cara, e virar o que tem virado ainda, porque eu duvido que a Raquel tenha chegado nem perto do que ela vai chegar ainda, então...
Ai, que bonito, Vidani.
Muita alegria. É verdade. Você manda, inclusive, nosso patrão, o nosso menino Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, é muito seu fã, inclusive.
É, fã.
Ai, que demais. Já me mandaram. Eu preciso mandar uma mensagem pra ele. Eu tô pra mandar uma mensagem pra ele faz tempo, que sempre me
manda. Manda não, fica com a gente aqui.
Não, vamos gravar mamitas com as meninas.
Faz ideia.
Posso fazer a ponte pra gente gravar as meninas?
Claro.
Então vamos gravar.
Com certeza. Deixa o Jovem Nerd por último.
É isso. Tá bom.
Muito obrigado, Raquel. Eu também aqui me estendo nas palavras do Vitinho. Eu sou muito seu fã, gosto muito do seu trabalho. Dou muita risada aí com tudo que você faz. Acho sensacional. Adoro as interações com seu pai. Acho incrível.
Boa bola de diabinho.
É demais, é maravilhoso. E é um prazer, é um sonho realizado, assim, ter você aqui participando com a gente.
Gente, eu vou vir mais vezes, levantaram tanto a minha bola.
Olha,
eu quero
vir, verdade,
eu quero vir sempre. Nossa, saí feliz aqui. Vou dormir bem hoje. Gente, obrigada pelo convite, eu me diverti muito. Fiquei feliz, conheci pessoas maravilhosas aqui hoje, né? Vidani já conhecia. Mary Jo, amei, minha nova melhor amiga. Mal, meu novo amigo também, de manjar, tô brincando.
Por favor, não dá umas manjadas. Me siga lá no Twitter, por favor.
Com certeza.
Não, olha só, Vitinho, você não vai pedir pra ela fazer a sua tradicional conexão com o convidado?
Peraí, eu tô confuso.
Gemidão do Vidani.
Ah, é verdade, é que a gente geme.
Se quiser gemer, os amigos do Vitinho, todos que passam por aqui, tem que dar uma gemida.
Alguns famosos que você já fez gemer, Vidani, como exemplo.
Eric Johnson.
Eric Johnson, eu fiz gemer.
Você fez o Eric Johnson gemer.
Eu tenho gemido do Eric Johnson aqui, ó.
Ontem eu tava fazendo cruzadinha, apareceu lá, Eric Johnson. Sabe, Johnson, ator brasileiro. Aí eu pus Eric.
Olha aqui o gemido do Eric Johnson, Raquel. Muito bom.
Muito bom. Né? Muito bom.
Fiz ele gemer. Eu tô tentando fazer o Edmundo gemer, mas tá difícil também.
É difícil. Ele é um pouco mais.
Ele ameaçou de bater, né?
Aí tem o gemido do Jovem Nerd, do Azaghal.
Da Agatha. Tem
gemido de todo mundo aqui.
Da Agatha.
Se você quiser me mandar um gemido, Raquel, a gente bota aqui também no Hall da Fama de gemido.
Eu te mando pro WhatsApp? Ou aí
pode
tem que fazer agora?
Como você quiser.
Faça agora,
quiser,
Raquel.
É?
É? É.
Ah, que eu tô.
Eu faço também, se você quiser.
Então, é porque eu tô com medo de espantar, né? Eu tô solteira, tá?
Não
tipo,
vai espantar ninguém,
não,
né?
Não,
né?
É capaz de atrair, que é isso.
Ah, tá bom, então posso?
Onde?
Não saiu nada pra gente.
Ficou sem
mentira,
som.
Mentira!
Mas a interpretação eu achei maravilhosa.
Porque minha vizinha vai reclamar com certeza.
Não saiu nada pra gente.
Vocês não ouviram, mas minha vizinha vai reclamar.
É supressor de ruído aqui.
Nossa, foi isso, foi exatamente isso.
Não era
esse? Ah, então não vai deixar, que pena, que chato.
Que tristeza, que tristeza.
Maravilhosa.
Não saiu, gente.
Não saiu.
Que tristeza,
é. Eu sou muito ofendida, eu fui censurada. Meu gemido foi censurado, com clima péssimo, parabéns.
Depois manda no WhatsApp aí.
Vou mandar no WhatsApp pra gente. Então.
Poxa. Vou até te mandar o meu zap já pra você mandar.
É verdade, vou te mandar.
Bom, é isso, gente. Brigadão de novo, a Raquel. Valeu mesmo aí por ter participado, ter reservado um pouquinho do seu tempo pra falar com a gente.
Ai, gente, eu que agradeço, me diverti muito, de verdade, pode me chamar mais vezes, adorei, e espero que as pessoas não me odeiem e não xinguem minha voz, porque isso sempre acontece.
Não, que é isso. E você, que agora que você quiser participar também, pode me chamar pra gente.
Nossa, gente, eu sou super desocupada, pode me chamar sempre.
Sério? Não, você vê uma fofoca e fala assim, ó, quero muito
falar disso.
Tá bom,
só aviso.
Combinado.
Tá, beleza. Gente, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Mal Acompanhado aqui no Jovem Nerd, toda quinta-feira. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
Mais um programa editado pelas mãos suaves e hidratadas de Douglas Bezerra. Um beijo, Douglas. Obrigado, alegria.